acham que a expectativa atrapalha, no fim das contas?
Mais óbvio, sim. Mais óbvio. A pior, expectativa é a pior coisa da vida, Júlio de Filho. Mate é todas as expectativas. É, mas é.
Mas por que, irmão? Você tem que ter expectativa. Você só tem expectativa porque é algo que você gosta, né? E tá esperando.
Juras. As melhores experiências que eu tive, com tudo, com jogo, filme, um CD novo, foram todas quando a minha expectativa tava lá embaixo. E as piores, as que mais decepcionaram, é que a expectativa tava no talo. A única ocasião que eu consigo lembrar que a expectativa tava no talo e o produto final correspondeu foi o primeiro Vingadores, que eu tava alucinado.
E o Ultimato, mano.
Ultimato foi Ultimato, o antes do Ultimato também foi muito massa.
Guerra Infinita.
Mas é exceção, velho. Porque no geral, geralmente, você vai se animar muito é tomar na cara.
Será, mano? Será que não é nivelar por baixo, não, cara? Porque expectativa é um negócio que a gente vai criar por tudo, né? Vai sair um jogo, a gente tem expectativa. Vai sair um filme, a gente assiste um trailer. Aí fica, caraca, eu acho que esse filme vai ser bacana. Você vai criando expectativa de coisa. Ah, você vai sair com uma pessoa pela primeira vez? Tem uma expectativa. Ah, você vai, sei lá... Você vai conhecer os pais da sua namorada? Você tem expectativa. Expectativas estão aí.
Eu acho que, na verdade, assim, a expectativa... Ela é um bagulho tipo como se fosse receita de bolo, sabe? Se você botar demais, estraga totalmente, mas se você não colocar, fica sem graça a vida. Então, qualquer coisa que você vai fazer, se você não tiver expectativa nenhuma, você não vai se preparar.
Você não
sonha, mano.
Você não vive, você não faz nada, porque você, a expectativa...
Você não vai ter vontade, né?
Exato.
De conquistar as coisas e etc. Sim, mas é claro, concordo com o Izzy, assim, tem coisa que se você botar expectativa demais, cara, você vai quebrar a cara 99% das vezes, né?
E como é que você não vai ter expectativa? Tipo, o Tarantino vai lançar um filme novo. Aí a gente que é fã do Tarantino fala assim, não, eu tenho expectativa zero. Cara, é o Tarantino. É impossível ter uma expectativa zero com o filme do Tarantino.
Não tem Tarantino, como. O Tarantino é a exceção que prova a regra. Tipo, o Tarantino,
caraca,
é dos caras.
Tu tá citando 30 exceções aí.
Caralho, que dizer. Tô não, pô.
Tu acha que o problema da seleção brasileira foi a expectativa em cima dela?
Também, né? Eu também.
Afinal, vamos completar 24 anos.
Foi.
A decepção é proporcional à expectativa.
Exatamente. Eu vou te falar por quê, juras. Eu acompanho, tipo, aqui no Canadá tem pessoas de vários países do mundo e o pessoal é fissurado em Copa do Mundo. Meu amigo inglês lá, que não precisa falar, ele é completamente louco por futebol. Só que todos esses caras, eles não esperam ganhar realmente. Eles estão curtindo estar lá.
A seleção de vocês é
terrível. Só que o Brasil, a gente tem 5 títulos. A gente viu ganhando 2. Então a gente sempre vai ter expectativa. E por causa disso a decepção é maior. Tem gente chorando porque perdeu e caralho. Você acha que os outros caras... O pessoal, os outros países também ficam tristes quando perdem. Mas eles já esperavam perder. A gente tá querendo um hexa.
Canadá nem pra Copa do Mundo vai, mano.
Pois é, pra você ver.
Canadá tem time. Você tinha um jogador do Canadá,
gente. Eles jogam um futebol lá, cara. Não é, sei lá, não só hockey e irmãos à obra. Não sei, assim, seleção que tem. Pois
é, mano. Eles são especialistas naquele... Como é aquele lá que fica raspando o chão? Bonito.
Isso é o melhor, mano.
Enxugar gelo. Curling. Enxugar gelo profissionalmente.
Curling. É sucesso, mano. Exatamente. Curling é sucesso.
As jogadoras, nossa senhora.
Então, mas fala aí, quem é o Pelé do Curling? Você não sabe falar, mano.
Boa pergunta.
Pelé do Curling.
Coloca assim, Curling Canadinha.
Meu Deus. Vê quem é a super estrela do Curling no momento, né?
Caraca, porque a seleção... A seleção canadense do Curling é...
Aqui, ó. Os melhores jogadores de curling. Ó, oh, Kevin Martin. Ó, oh, um abraço pro Kevin.
Oh, a Jenny, abraço.
Essa Jennifer Jones eu conheço, porque ela tava na última Olimpíada de Inverno. Não, ela tava, ela é
cara, bem... Cara, o Evandro não dá nem a chance do cara
completar. O Bruno, mano, conhece é foda. Porque você sabe, agora você tá com o Google aberto, aí você conhece. Tem uma figurinha dela aqui no meu quarto.
Não, pô. Eu lembro dela jogando, pô, porque ela
tá... O Evandro não dá nem a chance do cara...
Eu coloquei Bash Curling, aí apareceu uma mulher muito bonita assim, com o cabelo enrolado assim, num negócio. Caraca, que isso aqui, mano?
É o curly hair também, né,
mano? O curly iron for long hair. Ah, caraca, entrei no site errado aqui.
Ei, Laia.
Mas, ó...
Cuidado, hein?
Mas é muito legal. Olimpíadas de Inverno, mano, elas ganharam um respeito muito grande com o mundo inteiro. Porque esses esportes são espetaculares, mano.
É, pra mim elas são melhores que as Olimpíadas normais, cara, na moral.
Depende normal, também, né? Não vamos exagerar normal. Também, né?
Alguns eu gosto esportes de assistir, são, cara.
Por exemplo, o curling, aquela patinação artística é muito bonita também.
Sim, snowboarding.
Aquela snowboarding é legal. Qual que é aquela outra prova que eles têm a pista lá, que é o revezamento, que fica quatro caras dando volta, assim?
É, o esqui, esqui no... Esqui... Patinação...
Tony Hawk's Pro Ski, né?
É, tem uma patinação... Não sei como é o nome, não. Tem aquele... O bobsled, aquele do Jamaica Abaixo de Zero. Maravilhoso aquele
esporte. Bobsled, pode crer. Tá ligado que é obrigatório falar. O Jamaica Abaixo de Zero se passa aqui em Calgary, né? É muito legal assistir. Ai, de novo, Izzy. Tem... É obrigatório, ouvinte, eu, como ouvinte do 99 Vidas, posso te afirmar que tu falou isso umas 37 vezes. É muito engraçado. Porque alguém fala alguma coisa, eu fico esperando o Izzy falar. Ah, mas então, isso
foi o Jamaica Abaixo de Zero.
Obrigado, Izzy, né? Caralho. Eu moro do Canadá.
Mas o Jurandir, o Jurandir e o Izzy, é que isso é uma coisa... Que isso é fato, é coisa de não. Nordestino. Tudo aí foi inventado no lugar onde ele tá. E aí o Izzy levou isso
da raiz nordestina. Caralho, tudo só tem uma parada, maluco. Uma coisa. Só tem uma parada. Os caras são foda. Tem um filme que eu falo isso, os caras...
O bobsled, por exemplo, foi inventado aqui no Ceará.
Lógico, né?
Nas dunas.
Claro que foi.
O Didi que inventou.
Junto com o microprocessador, né? A cura do câncer, todas essas paradas assim. Aqui,
na universidade, na
UFC. Ou foi Ceará, ou foi Calgary.
Universidade Federal do Ceará. O Bruno, é aquela patinação de velocidade. É a do...
Isso, esse
aí. É speed skating o nome disso, speed skating.
Eu não sei
o nome
disso. Essa prova também é muito louca, porque os caras estão indo mó devagar... E chega uma hora que aí você tem que ganhar, aí você tem que começar a ir mais rápido. É bem legal isso aí, cara.
É muito legal. É, mas enfim, a gente chegou nas IP, não faz sentido nenhum, né? Não foi pro nada. Tá aí, a expectativa, ó. Quando o Brasil participa dos jogos de inverno, a expectativa é zero. Então se eles conseguem alguma coisa, está lá, já é. É que nem o Canadá ir pra Copa do Mundo. Você não tá esperando nada e se tá lá, já tá representando, né?
Exatamente. Mas é por isso que cresceu, acho, a popularidade, inclusive no Brasil, dos Jogos Olímpicos. Porque você pode se divertir. Você assiste sem o peso de ter que ganhar, entendeu? É. Eu, por exemplo, adoro a época de Olimpíadas que você pode acompanhar esses vários esportes sem ter o peso. Você pode admirar o que tá acontecendo sem obrigatoriamente ter uma torcida. Sem ter aquela carga de que, putz... Se o meu time perder, eu vou ficar chateado, sabe? Então eu acho isso bacana até. Você pode aproveitar muito mais, porque você pode escolher o seu time preferido daquela rodada ali, sabe? Ah, esse aqui agora eu tô torcendo pro Canadá agora, nessa prova de curling específica, sabe? Então eu acho que tira um pouco do peso e justamente como tira a expectativa, você acaba se divertindo independente do resultado. Você pode apreciar uma boa jogada, entendeu? O que é diferente quando você tem um lado já decidido por você, né?
É, tá, mas essa expectativa ela é proporcional à importância que você dá também, né? Porque se você não dá tanta importância, a expectativa ela vai lá embaixo. Tipo, o meu caso com o Rei Leão, né? O filme da minha vida, o filme que eu mais vi no cinema, é o filme que eu mais estava esperando e tudo mais. A minha expectativa era altíssima e não supriu minha expectativa. Mas não supriu porque as qualidades do filme não foram suficientes pro meu gosto, né? E aí eu acabei me frustrando muito com o filme. Tem muita gente que foi assistir o Rei Leão que nem se importava tanto com a animação e acabou gostando. Tem gente que se importava sim com a animação e acabou gostando. E teve muita gente que se importava e não gostou também. Então é porque a avaliação de cinema, de filme ou de qualquer coisa artística assim é muito relativo, né, mano? É muito difícil você... dizer o que é certo, o que é errado, porque não existe isso de certo ou errado em arte, né? Quando é tem apreciação. É subjetivo
demais, né?
A gente pode parar pra pensar, trazendo pra questão dos games, né? A gente pode ver que tem empresas que mexem muito com essa questão de altas e baixas expectativas pra gerar mais dinheiro. Por exemplo, tem gente que joga alto, que se garante como a Rockstar, sim, que demora 4, 5, 6 anos pra lançar uma sequência. E se não for perfeita, a galera vai explodir no ódio, né? E tem outras empresas aí, tipo uma Activision da vida, que lança um COD todo ano, ninguém tem expectativa nenhuma, aí vende, porque o cara não tava esperando nada. Então, tipo, tudo depende de como o cara quer fazer o modelo de negócios dele. Mas uma coisa é clara, quanto mais cedo tu anunciar alguma coisa, pior vai ser pra ti, porque a barra vai ficar cada vez mais alta, né?
É, mas eles precisam fazer isso porque quando eles anunciam um filme, um jogo e tudo mais, eles conseguem capitalizar em cima disso. Tem muitos filmes, por exemplo, que eles precisam lançar um trailer um ano e meio antes do lançamento, porque com isso ele consegue vender um merchandising só pelo resultado do feedback das pessoas, assim, caraca, muitas pessoas assistirem 24 horas o trailer. Aí ele consegue vender licenciamentos desse filme pra... E você só consegue vender antecipadamente, né? Não tem jeito. Então, empresas que têm capital aberto, por exemplo, eles anunciam... Por exemplo, teve a Comic Con, né? Comic Con San Diego. E aí o Kevin Feige lá anunciou o calendário da Marvel pros próximos 3 anos. Cara...
3? Pelo print que eu vi, parecia 50 anos.
Pois é, mas é porque eram muitos títulos pra... Era, na verdade, 2020, 2021.
Era muita série, né?
É muita série no meio.
Ah, é verdade, tem muita série, tem muita série. Faz sentido até eles começarem a migrar um pouco mais pra séries, né?
É, nos próximos 2-3 anos, assim. E aí eles... Isso faz com que o nome... É um negócio que a Sony fez muito, né? Por muito tempo. Final Fantasy VII, né? Remake. Anunciado em quando? 2015? 2015, né?
Acho que... Não sei se foi 2015 mesmo.
Foi na E3 de 2015.
Foi um pouquinho antes, talvez.
Foi na E3 de 2015, lá
E3.
Aquela E3 lendária, né?
Estamos aqui em 2019, o jogo só sai em 2020, 5 anos depois.
Só o primeiro, lembrando, o primeiro episódio, porque eu joguei episódico.
Exato. Você criar um hype, mano, ainda. De 5 anos, não é brincadeira não, cara, é muito tempo. É muito tempo. E isso frustra o fã, inclusive, né? Porque você pensa assim, cara, vamos criar um hype, mas pra daqui dois anos, talvez, sair um jogo. Aí não, você cria um jogo pra daqui 5 anos!
Aí essa merda, compadre.
Aí é demais, né? Você nem quer mais jogar, sabe?
A gente já tem casos, assim. Tem casos que não deu tão ruim, tipo Alan Wake, que foram 6 anos, e acabou saindo no PC e vendeu ok. E teve jogo tipo o Duke Nukem lá, que ficou trocando de produtora, que ferrou tudo, né? Então realmente
trocou de questão do hype... Trocou de console até durante a produção da parada.
Ele trocou de tudo, se puder imaginar.
Trocou de estilo, velho, tá ligado?
É, então às vezes quando a empresa não sabe trabalhar a expectativa, ela acaba frustrando, né, as pessoas. Uma empresa que sempre sabe fazer trailers maravilhosos é a DC, né? DC é especialista em fazer
trailers. Mas aí o rola de bons, né? Trailer ser foda e o filme ser leproso.
O problema é que o trailer fica mas bom, né? Mas
uma coisa que eu acabei de perceber, o Bruno, ele tem uma risada francesa.
Ele ronrona, ele não dá risada.
Cara, 10 anos gravando junto e não tinha percebido isso, mas o Bruno tem uma risada francesa.
Eu dou uma risada com meu bigodinho e uma baguete na boca.
Exatamente. Isso. E a boina, não, e a boina.
E amarrando alguém no trilho do trem também.
Exatamente, né? Exatamente.
Num francês vilão.
Mas sabe qual que é o problema, Juras? É quando não aprendem a lição da expectativa. Esse é o problema. Porque o que aconteceu no caso do Sonic, que foi rechaçado o filme do Sonic, e aí o pessoal diz, não, entendemos a mensagem, vamos fazer o redesign. Então eles já perceberam que ali é muito, você tem que tomar muito cuidado com a expectativa do fã, né? Só que o que, que eles estão fazendo agora? A pior coisa que eles poderiam fazer. Eles não estão mostrando nada, estão falando assim, ó, gente, a gente tá fazendo redesign aqui e tá ficando muito louco, hein? Ó, vocês vão gostar. Pior coisa, porque você tá elevando a expectativa do pessoal. O que eles deveriam fazer é o seguinte, ficar em silêncio, quando tiver terminado, bota lá pra um grupo de avaliação pequeno, vê se passa e depois mostra. Agora eles estão, gente, tamo aqui e tá muito louco, vocês vão amar. Se não sai na altura que o pessoal tá esperando agora, eles vão ser rechaçados de novo. Então eles tinham que ter ficado quietos, porque qualquer coisa é melhor que aquilo. Então assim, fica quieto, e aí quando tiver pronto, lança, porque pior que aquilo não pode ser. Só que como você tá levantando a expectativa do pessoal de novo, corre sim o risco de você acabar quebrando a cara.
É, mas chamou atenção, né? Antigamente tava muito feio. Antigamente não, né? Quando ele foi anunciar, tava muito feio o Sony. E aí agora é impossível ser pior do que tava antes, mas pelo amor de Deus.
Paz, não duvido desses caras, não duvido da capacidade deles de fazer merda.
Mas os caras, mano, em meio dia fizeram um desenho melhor do que os caras estão fazendo. É muito bizarro, mas é. Mas se ninguém tinha expectativa nenhuma pro Sonic, e eles mostraram e tava um lixo, e decidiram mudar porque a tensão mundial foi voltada totalmente pra esse negócio. Olha como tosco está. E aí é capaz de ficar bonito e as pessoas... agora não quero saber mais, não.
Então é por isso, galera, que nunca teremos 99 vidas de Devil May Cry, tá? Porque vocês botaram o hype já é muito
exatamente.
Cima.
Nossa, Halo 3, mano. Se não for um puta cast, o nego vai falar, nossa, esperei tanto tempo pra isso.
Halo não.
Evandro, a gente pode chamar o criador do Devil May Cry pra gravar aqui, falando em português com a gente, a expectativa agora não tinha como o cara, quando a galera gostar, mano.
Half-Life 3, hein?
Confirmado?
Confirmado.
Nunca
Confirmado,
vai sair, vamos. Né? Nunca vai sair. E é capaz de sair e ninguém disse assim, cara, que jogo é esse, né, mano? Cara, nem lembra mais. Muito bem, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
Eu sou o Guilherme Oz.
E eu, aparentemente, sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula,
morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Rise from your grave. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E desta vez, vamos falar sobre um clássico, rapaz. Tanta gente pedia por anos, por centenas de episódios. É? Muita gente pedia.
Show, Bruno, quem tá servindo, moleque.
Vixe.
Cara, agora que eu entendi o que ele...
Não, é então, muita é gente tão cretino
muita
que você
gente
não bota
pedia
fé.
Por anos.
É.
Agora que eu entendi.
Muito bem, olha só, por vários anos, inclusive. É.
Anos a fio, o pessoal não se contenta com pouco. O pessoal não se...
Querem muitos anos, exatamente.
Ficaram anos pedindo.
Nossa.
E aí, chegou o momento. Vamos falar sobre Super Mario RPG, rapaz.
Cara, não, faltou uma parte, Legend of the Seven Stars, a lenda das sete estrelas.
Mas ninguém fala isso, né, mano?
Ninguém nem sabe que tem isso aí, né?
Não, na abertura tem que falar, pô, Porque a gente não vai... A gente vai falar o programa inteiro, tem que falar uma vez, que era na apresentação só.
Olha só, estamos aqui, vamos completar no comecinho de 2020, 10 anos do 99 Vidas. E
caralho,
nunca falamos de Super Mario RPG. Aliás, Super Mario RPG é pouquíssimo referenciado no 99 Vidas.
Sim, inclusive eu fui lá no perfil do 99 Vidas no Twitter e eu falei, ó, a gente vai gravar um programa de um jogo clássico que, surpreendentemente, depois de quase 10 anos a gente ainda não abordou. E eu li assim umas 30 respostas, ninguém
não, teve
chutou
um cara
que era...
Teve um cara que acertou,
eu dei uma olhada também. No momento em que eu tinha lido, ainda não tinha ninguém sugerido, não.
Mas a maioria era Devil May Cry aí.
É verdade.
Pessoal... Então teve só um de todo
teve
mundo.
Teve um cara que falou Free Fire, mano. Esse tá otimista na vida.
Caraca, esse tá na visão, velho.
Talvez daqui 20 anos. Vai ter. Vai ter, mano. Vai ter sim. A gente vai falar, vai ter um programa sobre Fortnite. Vai ter um programa. A gente vai fazer um programa sobre Minecraft.
Esses são os programas, galera. O famoso Paga Nós. Paga
Nós. Não, a gente vai fazer, mano. É o fenômeno. A gente tem que. 99 analisa o fenômeno do videogame. Não agora, né?
O Mario é um fenômeno.
Não do momento.
Quando tiver o server fora do ar, tá ligado? Aí vai fazer.
E aí é o seguinte, se a gente vai falar sobre Mario, a gente tem o Gui Oz aqui, né? Porque o Gui é o Monico, né? O que é a Monique pro Resident Evil?
O Monico!
Caraca, tô bonito, não sabia, pô, hein?
Que é isso? Pelo nome de personagem aqui do Mario RPG, diga-se de passagem, Monico. Tem que fazer a quest do Monico ali, entregar a carta pro rei.
Tudo bem, olha só, vamos falar sobre Super Mario RPG. O Gui, inclusive, tá fazendo uma série de Super Mario RPG no canal dele, né?
Na verdade, eu concluí toda ela.
Olha aí, que bonito.
Toda ela já pronta.
Conseguiu?
Tô fazendo Mario Maker agora. Cara, na verdade, assim, eu vou falar durante o cast as minhas experiências, mas é bem da hora, porque talvez a maior parte de vocês tenha jogado anteriormente, assim, quando vocês eram mais jovens, etc. Tipo, eu, primeira vez que eu joguei foi no canal e foi direto, cara. Tipo, eu joguei no SNES Mini mesmo.
Olha aí, que maneiro. Super Mario RPG, né? Um jogo de RPG do Mario, um negócio meio
não
surreal,
brinca,
né? Faz nesse sentido.
Faz, né? Tanto que é um dos melhores jogos, pô.
É que, na verdade, quando falaram da ideia, ninguém acreditava, né, cara?
É engraçado que, assim, é até bom falar que o período em que o jogo saiu também já era aquele período pós-anúncio do 64. Na verdade, ele saiu no ano do lançamento do 64, né?
Em 95. Já faltava só 4 meses, maluco. Tava no finalzinho já.
Então ele foi um dos últimos títulos do Super NES a sair como console, entre aspas, principal, né? Porque o Super NES perdurou ainda até 99 ali com lançamentos e tal, mas, o, digamos assim, que a Nintendo tinha os planos de fazer a transição pro 64, né? E ele mostra até um pouco, assim, de ousadia no sentido justamente de casar essa ideia do RPG com o mundo de Mario. E foi uma ideia, se você parar pra pensar, muito inteligente dos dois lados. Primeiro, porque do lado da Nintendo, a gente sabe, não só do lado da Nintendo, mas no mundo dos videogames, o Mario é a figura mais conhecida, assim, mundialmente falando, né? A persona do Mario é mais reconhecida até, dizem as pessoas, que o Ronald McDonald e o próprio Papai Noel, né? Então,
caraca!
Pra é você ver... E o que acontece é o seguinte, a Square nesse período ainda, por mais que pra gente possa parecer estranho, mas a Square não era esse sucesso todo fora do Japão, cara. A Square gozava de um sucesso.
Isso que eu ia falar, no Japão sim, mas no exterior isso. Tudo vendeu pouco.
Exato, então ela gozava de um prestígio muito grande com seus RPGs no território japonês, mas no resto do mundo, RPG, principalmente o JRPG, era uma coisa muito de nicho, cara. Tanto que você pode pegar entre os nossos amigos mesmo, quem jogava RPG. Até porque a gente precisa lembrar que se a gente pegar o pessoal contemporâneo, então a gente pega 96, ali o pessoal tava com uns 14 anos. O pessoal aqui do 99 Vidas, por exemplo, o mais velho, tava com 14 anos ali. Aí o Evandro já tava nos seus 13, ali, 12, 13. O Easy tava nos 10, 11 ali.
Por isso. Né?
O Guilherme e o Gui, coitado, nem tinha nascido ainda.
Tava com famosos e grandiosos 4 anos, cara.
Olha aí, sim. Que bacana.
Eu sabia comer terra e bater nos amiguinhos, era isso aí mesmo.
Olha aí, que bacana, hein? E o legal é que esse jogo veio pra tirar um pouco justamente dessa resistência que tinha o RPG pra esse público. Porque você parar pra pensar... A gente não tinha como acompanhar na época, principalmente sendo em outro idioma, o real peso de uma história de RPG. A gente podia até jogar, mas a gente não entendia direito o que estava acontecendo, né? Isso porque nós somos a galera que gostava de jogar. Agora imagina a galera.
Eu jogava com hoje... um dicionário de inglês, mano, do lado do computador, assim, do computador, no videogame. E eu ficava procurando as palavras, assim, pra entender os significados.
Pois é, agora imagina a galera que é a galera do FIFA de hoje naquela época, que era a galera do International. Que não queria saber de mais nada fora internet. Você acha que os caras vão ligar pra RPG?
É, tinha todo um grupo de galera, gamer até, pode se considerar, né, Bruno? Mas que jogava era o quê? Jogo de luta. No máximo um jogo de um Top Gear da vida e tal.
Plataforma
ali. Tipo, jogos mais populares, de jogar de galera mesmo. O cara, nem RPG, a gente já falou isso aqui no 99, era muito considerado de nicho, né? Dentro era o nicho do nicho, tipo...
Pois é, era tipo, tinha os nerds do videogame, que naquela época era mais... Não era que nem hoje em dia, que bem mainstream, todo mundo curte videogame, né? Muita gente curte. Naquela época tinha um grupinho na escola que eu curtia, e dentro desse grupinho tinha o cara ainda mais nicho, que era o cara do RPG. Na minha escola, o nome dele era Norman, e foi através dele que eu fiquei sabendo do nome da Squaresoft e dos clássicos, tipo... Chrono Trigger, Secret of Mana e coisa do tipo. Porque era a gente falando dos jogos mais tradicionais, e ele, vocês jogam o Secret of Mana? Vocês jogaram o Final Fantasy, não sei o quê? E a gente, não, tem que ficar lendo
isso
aí.
Pode crer, o cara era meio...
Era o nerd segregado, ao quadrado, né, cara?
Assim, nerd ao quadrado, velho. Sabe qual é o problema também? É porque quando a pessoa jogava RPG, ia pra locadora, ela ficava sozinha, mano. Porque não
jogava de pois é, não dois, é social que nem os outros jogos, é verdade. Mas, inclusive, na locadora, ainda mais tem isso. O RPG, ele não era muito... Talvez por isso o RPG não era tão popular no Brasil nessa época. Porque muito da nossa galera teve contato com o videogame através da locadora. E o RPG, ele não é um jogo propício pra jogar na locadora. Locadora é um...
O pessoal salva por cima, mas
exatamente. Tudo, né? Então não vale a pena se dedicar, né?
E aí é que veio a sacada genial da Nintendo com a Square, que é o seguinte. A Square falou, olha... A gente não consegue vencer essa barreira fora do Japão, cara. A gente tenta, mas os nossos jogos são muito bons de qualidade, mas não consegue o apelo do público. E a Nintendo já queria, já tinha essa ideia de, pô, vamos... O que mais que a gente pode fazer com o Mario? Porque tudo que a gente faz com o Mario dá certo mesmo, né? Então o que a gente pode provar pro mundo que Mario funciona?
Não dá tudo certo, não. Não dá tudo certo, não, cara. Mario is missing.
É isso que eu falo. Assim. Tem aquele Hotel Mario também. Tem
o Hotel Mario também.
Não. O Hotel Mario é terror. Isso aí a gente não fala. Isso aí é proibido. Isso a gente não fala.
É, então assim, praticamente
tudo. Errou quase nada com o Mario, mano.
Então, pô. Se a gente for pensar no tanto de jogo Mario que tem, o erro é bem pequeno, né? Então, deixa eu refrasear. Quase tudo que a Nintendo bota o nome Mario funciona, eles chegaram e falaram, vamos fazer acontecer. Vamos levar o RPG para um público muito maior usando o Mario como desculpa para que esse tipo de jogo se torne mais popular. E foi daí que surgiu esse casamento. O engraçado é que o desenvolvimento todo foi feito pelo time da Square, só que com a supervisão da Nintendo, mais especificamente do Miyamoto. O Miyamoto...
ele foi o produtor do jogo.
Não, levaram, a forma como levaram a ideia pro Miyamoto foi sensacional, porque a Nintendo e a Microsoft... Microsoft, tô louco, a Squaresoft já tinham esse relacionamento, e aí eles levaram a ideia... Eu esqueci o nome do diretor do Super Mario RPG, era o mesmo cara que dirigiu o Final Fantasy 2 ou 3, enfim. E ele chegou lá numa reunião com o pessoal e ele trouxe um desenho, ele fez com que ele pediu lá pro pessoal lá de arte do time dele fazer um desenho do Mario num cavalo com uma espada. E ele levou isso pra apresentar pro Miyamoto. Olha, essa é a ideia que a gente tem. E ele falou, gostei, mas o Mario com espada não bate muito bem. E aí ele sugeriu que ele usasse uma marreta por causa de Donkey Kong, né? E aí eu lembro que tem uma história que eles teve um evento de game no Japão em que eles apresentaram a ideia e aí eles fizeram a galera da plateia votar com palmas. Mostraram as duas imagens do Mario com a espada e o Mario com a marreta e fizeram a galera bater palma, que nem o show de calouros, pra decidir qual seria a arma do Mario. E aí o pessoal, tipo, foi maioria esmagadora, o pessoal preferiu a marreta do Donkey Kong e por causa disso é uma parada mais cartunesca. Porque eles queriam, a visão inicial do diretor do Mario RPG, que agora eu esqueço o nome, era uma parada mais fantasia medieval mesmo, com o Mario.
Zelda, né?
Era um negócio meio Zelda mesmo.
É, só os diretores dos jogos foram o Chihiro, né, Fujioka, que
isso,
não Chihiro, é do Final Fantasy. Então, ele dirigiu os Mystic Quest, que são os Final Fantasy portáteis.
Foi o Final Fantasy que eles tentaram levar pro Ocidente, que também não funcionou.
É, inclusive, tem uma discussão do Mystic Quest que, na verdade, ele não é um Final Fantasy, né?
Vixe, chegou na treta aí.
Não é nem treta, é porque ele chama... A gente tava falando justamente da penetração... desses jogos no...
O Bruno faz a parada e ele mesmo já ri.
É, ele mesmo já ri, assim.
Não, é porque, assim, a questão do Mystic Quest é que, justamente, a gente já falou que o RPG não tinha uma grande penetração fora do mercado japonês. E o caso do Mystic Quest, ele só recebeu o nome Final Fantasy pra poder vender. Ou seja, foi um caso de que, a gente já não tem uma penetração. Então pega o nome do nosso RPG mais famoso e bota no produto, sabe? Então, assim... O que acontece desse Mystic Quest é que ele foi lançado lá pro Super Nintendo e depois teve as versões portáteis pra ele. Então, ele foi o Chihiro foi, na verdade... não foi, ele foi responsável pelo roteiro, inclusive, não foi nem diretor. Os dois diretores do Super Mario RPG foram o Chihiro Fujioka e o Yoshihiko Maekawa.
Saúde.
E esse sim, depois, acabou se dando bem porque ele, inclusive, trabalhou... no Parasite Eve, depois disso, pra Square. Ele trabalhou nos jogos lá do Mario & Luigi Superstar Saga, que foram os RPGs.
Sim, que são os sucessores. O Mario RPG, apesar de não ter tido uma continuação direta, ele teve dois sucessores espirituais, né? Que foi o primeiro Paper Mario. São duas
vertentes, né? O Paper Mario. Isso.
Também dirigido pelo cara, não foi? Não foi dirigido pelo mesmo cara? E a série do GBA, né? GBA, DS. Aliás, e 3DS,
não,
que é
não só, o
Mario Luigi, Superstar Saga.
Não só dirigido por ele, como a Yoko Shimomura, que é responsável pela trilha sonora.
Pela música, foi a também, mesma, exatamente.
Também
a mesma
trabalhou compositora. Junto com ele em todos esses projetos. Ela, inclusive, é compositora do Parasite Eve. É compositora de Street Fighter 2.
Não, sim, a versão arcade, Wave.
Não, então, a Shimomura, ela tinha uma história. Antes da chegada do Mario RPG, isso é curioso. Né? Ela tinha uma história com a Capcom e ela trabalhou nos maiores clássicos da Capcom. E aí ela fez um momento de transição pra Square, antes de ela virar freelancer. E nesse período da Square, ela trabalhou no Super Mario RPG, trabalhou nos jogos lá, o Kingdom Hearts. Ela fez a trilha do Kingdom Hearts, cara.
Exato.
Kingdom Hearts. Nossa.
Não, mas a do Mario RPG é surreal, Bruno, porque além de ser uma puta trilha, ela manteve a essência do Mario Koji original, Kondo. Mano, do Koji Kondo, exatamente.
Então, que é o trabalho que ela fez foi muito legal, porque assim, ela tem composições originais, mas ela pegou e fez um rearranjo, tanto de músicas clássicas do Koji Kondo, como músicas do próprio Nobuo Uematsu.
Sim.
Né, que é o compositor do Final Fantasy, então... Além das composições originais dela que ela adicionou no jogo, ela fez uso em alguns momentos de trilhas rearranjadas do próprio Koji Kondo e do Nobuo Uematsu, cara. Tanto que é muito legal porque durante o RPG, durante o Mario RPG, você tá jogando a campanha lá e tem um momento, os momentos que ele entra no cano, e num desses momentos ele entra no cano e aí toca aquela música clássica, aquela tananana, uma versão rearranjada dela, cara. É fantástico, cara. Esse jogo é muito legal porque ele é um jogo que, digamos assim, tem uma identidade própria, mas ele também serve como uma grande homenagem a esses mundos em que ele tá misturando ali, né?
O Super Mario RPG, ele parece à frente do tempo, não? Ele é muito à frente do tempo.
Final da vida, né? Aí fica fácil também.
Exato. Ele usa muito dos recursos do Super NES. Mas olha que coisa curiosa. Vou propor um pensamento aqui. Será que o Super Mario RPG não foi a primeira tentativa da Square de estabelecer o que ela conseguiu depois com Kingdom Hearts? Que é ter o mundo dos RPGs dela casado com alguma outra mídia?
Rapaz, como é que eu não tinha pensado nisso?
Talvez.
Pode crer, não tinha pensado também não. Faz sentido.
Demorou só um pouquinho, né? Pra fazer.
Entendeu? Porque assim, o Kingdom Hearts é o casamento do lado RPG da Square com o mundo da Disney. E o caso do Super Mario RPG é o casamento do lado RPG da Square com o mundo do Mario. Tanto que, não, assim, tem o Mario, você tem a estrutura do jogo que é muito semelhante à estrutura do Mario. Ah, isso é importante também, porque o Super Mario RPG, ele não é um RPG no sentido tradicional. Né? A gente até falou aqui que ele teve depois duas vertentes de sucessores espirituais, que é o Paper Mario e o Mario & Luigi. E o Paper Mario, ele tem muita coisa de plataforma ainda que vem do próprio lado Mario.
Que é talvez a parte mais fraca na sinceridade, porque é meio difícil ficar pulando. Porque o cenário de Mario RPG, ele é meio isométrico e a movimentação é muito... É muito diferente.
É muito esquisito, a física é toda esquisita. Na cabeça dos bichos, mano.
Não, e tem uma parte do jogo que você tem que ficar pulando em plataformas que ficam movendo e, nossa, é horrível. Uhum.
É, nesses primeiros é bem difícil mesmo. O único que vai conseguir ajustar, que as pessoas odeiam esse jogo, eu adoro, né? É o Super Paper Mario, que daí ele tem a diferenciação entre 3D e 2D. Mas realmente, esse primeiro lá do 64, eu concordo, cara, isso é um porre. Tem que subir alguns lugares pra passar pra outros níveis, pra conversar com outros personagens. É bem complicado.
É difícil, porque é difícil se acostumar, mas dá pra se acostumar. Porque, tipo assim, os inimigos, você não precisa necessariamente pular na cabeça deles, porque você sempre vai enfrentá-los e é... Final Fuzz, né?
Não, sempre então, vai não, você pode evitar. Tá,
não é, Igor. Exato, a grande diferença do Final Fantasy é essa. Né? Acho que a gente vai até entrar já nos detalhes de gameplay, que é o seguinte, a estrutura do jogo, primeiro, que a gente falou, tem os segmentos trigger, de quase, plataforma.
Né? O negócio.
Tem os segmentos de plataforma. Não chega a ser Chrono Trigger, ele é o seguinte, ele não tem batalhas aleatórias, você vê os inimigos de fato na tela... E se você entrar em contato, você entra em modo de batalha. Mas você pode evitar, inclusive.
Sim.
Né? Você pode evitar a batalha. Só que quando entra em batalha, aí ele já vira um RPG bem mais tradicional. Até mais tradicional do que a gente estava acostumado com os próprios Final Fantasy. Porque quando o Mario RPG foi lançado, a gente já tinha o sistema do ATB no Final Fantasy. Que é aquele sistema que você pode ter o Active Time Battle. O que corre não é um turno, mas é o tempo de ação, lembra? É o da barrinha.
Sim. Sim.
Entendeu? No caso do Mario RPG, não. No caso do RPG, ele é um RPG com turno mesmo. Então é a sua vez, você vai esperar a vez do inimigo.
Você não pode ir almoçar e voltar.
Exato.
E matar na sua vez.
Exatamente. E, inclusive, o sistema de batalha, ele lembra muito os Final Fantasy tradicionais. Mesmo a diferença é que a visão ali é isométrica, né? E aí é que tá. Essa visão isométrica é a que eu acho que o Easy estava criticando, e eu acho que faz sentido criticar, que acaba dificultando um pouco o segmento de plataforma. Principalmente, a gente precisa lembrar disso, que na época a gente não tinha controle analógico ainda. Então você andar na diagonal com o controle do Super NES é apertar entre a frente e o cima, cara. E às vezes você vai fazer
pulo ruimzão, de precisão, mano. A movimentação é esquisitona, velho. O pulo do Mario, a movimentação é muito esquisitona. Assim, não é que o jogo é ruim. É porque, claramente, a pegada Mario plataforma com aquele controle, aquela física, é esquisita. Eu acho que é a coisa que menos combina. A combinação de Mario e o mundinho do Mario e aquela parada de humor que eles... Tudo que eles colocaram no jogo, eu acho que encaixou muito bem, ficou um bolo legal. E esse segmento de plataforma é tipo o cara pegar uma rodela de tomate, colocar em cima do bolo e achar que tá bacana.
Ah, cara, quem nunca comeu tomate com um bolo de creme,
velho? Mas eles tentaram de manter ali uma das coisas também pra manter, que é Mario, né? Mas eles ainda usam os elementos, por exemplo, a sombrinha dos blocos, que é pra te ajudar a ficar embaixo da sombra e bater no bloco.
É, mas tem partes, por exemplo, que não tem isso, né? Tipo, tem umas partes que tem umas flores que ficam girando e, cara, não importa, se você observar apenas com a lógica e tentar pular da flor, que ela vai dando vários giros, né? Nas direções dos pontos cardeais.
Você fala assim, dá certo, essa vai! Esse pulo
e
vai.
E ele pula pro lado. Cara, eu tenho que treinar meu cérebro. Não, cara, isso aqui tá certo, mas tá errado. Então espera mais um pouquinho e vai de novo, sabe?
Exato.
Então, essas partes aí tem um probleminha, mas claro, eles tentam remediar, né? É algo que torna o jogo injogável, intragável.
Não, muito...
Mas perde bastante, assim, com relação à qualidade da plataforma mesmo, né?
O negócio é que se espera... Assim, Mario, qualquer jogo Mario, você não espera nada de história, né? Ai, meu Deus, a história do Mario...
Não, você espera histórias de sempre. Princesa raptada, você tem que salvar a princesa.
Ela não se chama nem Peach, né? Nessa época ainda era outro nome,
Toadstool.
Né?
Não, é Toadstool. É porque tem essa... A Nintendo... O Bruno talvez saiba. Eu realmente me sinto envergonhado porque eu deveria saber isso, não sei. O nome da Peach, ele fica alternando entre Peach e Toadstool, dependendo da tradução e do mercado onde o jogo foi lançado. Eu não sei qual é qual. Porque Toadstool, por exemplo, era quando eles traduziram quando chegou o desenho do Mario, que passava, acho que na TV Colosso. Eles chamavam de Princesa Cogumelo, justamente porque era Princess Toadstool no desenho. Só que no Super Mario World, por exemplo, que era de onde eu tinha mais familiaridade com a personagem, era a Princesa Peach. E eu sabia que Peach era pêssego porque eu procurei no dicionário. Eu falei, peraí, é Princesa Cogumelo ou Princesa Pêssego?
É. Então, é que tá. A pegada do Princess Peach, na teoria, o nome dela é Peach Toadstool. Então, digamos assim, o Peach é pros...
Sobrenome?
Isso, o Peach é pros próximos. Então, Mario pode chamar ela de Peach. Por isso que quando ela assina a carta, ela assina lá... Princess Peach, entendeu? No 64, lembra que ela tá escrevendo a cartinha?
Sim.
Então, ela é o Peach, é a, você pode tratar alguém pelo primeiro nome. E o Toadstool é o sobrenome de família. Então, é a família real dela, é a família Toadstool. Então, você tá tratando ela como a realeza, aí você tem que tratar de Toadstool, entendeu? Mas o nome dela, na teoria, é Peach Toadstool.
É, e aí ela é raptada pelo Bowser, como sempre. E aí o Mario vai lá tentar resgatá-la. E é engraçado porque o filme meio... O filme não. O jogo começa já com o Mario enfrentando o Bowser e vencendo.
Isso é maneiro demais. Essa quebra isso de expectativa.
É não, pois é, o Bowser não vai ser... O Bowser não vai ser... Tipo, começa como se fosse uma história clássica do Mario, mas no final das contas o Bowser não é o vilão da história.
Exato. É um negócio meio Castlevania, assim, sabe? Parece o Castlevania...
O Symphony of the Night, que ele começa da batalha. É, mas isso. A ideia é essa,
pode
justamente.
Crer. Caralho, eu não tinha parado pra pensar nisso, mas é bem Symphony of the Night mesmo.
Mas é mesmo, porque assim, o que tá acontecendo é o seguinte: você tá presenciando o que seria o final de um outro jogo do Mario. E aí o seu jogo começa na conexão daquele final. Justamente por isso, ele tá enfrentando o Bowser pra resgatar a Princesa Peach. Só que acontece uma outra coisa que acaba meio que virando o jogo. Então. Você vai buscar de novo a Peach, porque na verdade o Mario acaba não ganhando realmente a batalha. Isso não é spoiler porque é o começo do jogo também, né, gente? E aí você tem que continuar atrás do Bowser e atrás da Peach. Só que durante o jogo você vai perceber que a história é bem diferente da sua história comum de Mario, né? Só que uma coisa importante dizer também, do jeito que a gente tá falando, parece que Super Mario RPG tem uma história, meu Deus, que história não, super não complexa, tem, não tem. Que olha... Não é assim, eu acho que...
É Mario, o bacana... né, mano? Tem como ser
não, então, complexo. Mas a gente precisa entender o seguinte, qual que era o objetivo deles. Então, assim, primeiro que era, assim, uma história Mario, então ele não poderia fazer uso de recursos que eles fazem em Final Fantasy, por exemplo, entrar em temas polêmicos de política ou temas polêmicos de religião, que é uma coisa que a gente sabe que RPG japonês critica, entra nesse tipo de conteúdo. Só que é óbvio que a Nintendo não ia deixar acontecer uma coisa dessas com o Mario. O Mario RPG, a gente precisa lembrar também que era um RPG para um público muito mais jovem, que era o público Mario. A penetração que eles queriam colocar no mercado era pegar essa fatia que conhece o Mario, né? Então... Mas o que acontece...
O ouvinte que queria stand-up do Bruno. Cara, lá no
O Bruno tá
off.
Foda. Caraca, baixou não, porque, o Juninho não, sabe que é, tá sabe sério, que é o sistema do Bruno? É porque o Bruno sabe que a gente não vai mais falar, porque a gente não quer cair. Aí ele mesmo fala e ele cai na própria pegadinha que ele me mamou.
E aí o que acontece é o seguinte, a história do Mario RPG é uma história muito mais lúdica comparada com os outros RPGs da Square. É uma história muito mais simples. É uma história que eu diria até bem... contos de fadas, sabe? Porque a história dele é o seguinte, você tá nessa jornada do Mario em busca da Princesa Peach e no meio disso tudo acontece um outro evento, que é a queda de parte das estrelas que sustentavam o Star Road, né? Que inclusive é um tema recorrente dentro do próprio universo do Mario, o Star Road, né?
Maldito Mario Kart!
Pois é. E aí o que acontece é o seguinte, ele... No meio disso tudo, acaba numa empreitada maior do que ele imaginava e a missão dele deixa de ser salvar a Princesa Peach pra salvar o mundo, no sentido de que as estrelas são importantes, e essas sete estrelas, né, a lenda das sete estrelas que ele precisa resgatar, são importantes para que as pessoas possam voltar a fazer desejos, porque
exatamente.
Diz a lenda que essas estrelas que caíram são parte das estrelas que permitem que se formem as estrelas cadentes que realizam sonhos, né? Então, sem essas estrelas, você não pode ter as estrelas cadentes, por consequência, ninguém mais pode desejar nada, porque você nunca vai aquele seu sonho nunca vai se concretizar. Então, se você parar pra ver, é uma história bem lúdica, é uma coisa bem conto de fadas, mesmo que é pra criança poder acompanhar a história, né? Apesar de ter uns absurdozinhos aqui ou ali, tipo a nuvenzinha lá, o... Como é que chama a nuvenzinha?
Né?
O nome dele no jogo é...
Mellow.
O Mellow, que ele acha que ele é um girino. Ele é uma nuvem que
essa,
acha que é um girino.
Nada, muito nada a ver. Qualquer coisa, hein, mano?
É que ele foi meio que adotado, assim, tá ligado?
Por um
ele
sapo, né?
E é meio... A parada é meio Olaf, de Frozen, tá ligado?
Sim. Mas a história em si, se você parar pra pensar pra época e pro público que ele tava tentando atingir, é muito mais elaborado que uma história de Mario, sem ser uma história muito complexa também.
É que, na verdade, vira tipo Tropa de Elite 2, tá ligado? O inimigo agora é outro. Porque, na real, durante essa batalha, bem na cena inicial mesmo, né, com o Bowser, acontece que uma espada gigantesca cai do céu e toma controle do castelo do Bowser. Essa espada se chama Exor.
É uma espada, um negócio aleatório, né, mano? A espada cai do céu, mano. Espada gigante,
mas aí depois,
do tamanho
do
castelo.
Eles, no final do jogo, eles
maior que castelo, que na verdade. É, mas aí ela tá amando de outro vilão, que realmente é o cara do mal, é o Smitty,
né? É, exatamente.
O Smitty,
e a sua gangue.
Que seria tipo assim, o forjador, o ferreiro, né? O cara que tá criando essas paradas todas aí. E aí começa que o Mario percebe que a vida não é tão fácil quanto bater no Bowser todas as vezes, tá ligado? Que agora realmente tem um cara que tem mais recursos, tem um exército mais forte, e ele vai ter que sair e coletar, né? Essas estrelas, Star Pieces, ao redor de todo o Reino do Cogumelo, por várias áreas que inclusive não aparecem, né, nos outros jogos da franquia Mario, como se fosse uma expansão do mapa desse reino. E aí ele vai coletando isso pra finalmente ter força suficiente pra restabelecer a Star Road, né, e poder recuperar os desejos das crianças e os sonhos delas e tudo mais.
É curioso porque esse Mario, ele é muito diferente de todos os outros, né? Afinal ele é um RPG, né. E RPG mesmo, né? Com level, com você equipando...
Com habilidades, com habilidade. SP, barra mana...
Exato, tem então, tudo, né, cara?
Aí é que tá.
Só que bem simplificado, né? Não é nada confuso, isso, porque afinal é exato. Mario, né?
Ele é Mario, então ele tem... O sistema dele até é bem simples mesmo, bem direto. Tem algumas coisas que eles inventaram de mudar que algumas fazem sentido, outras não fazem tanto sentido assim. Por exemplo, no sistema de batalha agora, cada botão tá assignado pra uma ação. Então, você tem que tomar cuidado. Se você tá acostumado com o RPG que você seleciona e confirma as coisas no Super Nintendo com um A, o A, na verdade, só faz o ataque. Você quer usar magia, por exemplo, tem que apertar o Y. E eu usar o Y exato. De novo pra confirmar. Você quer usar item, o item tá no X e o próprio X confirma. Sabe, o B tá defesa e fugir da batalha. Então, assim, você precisa lembrar que é o seguinte, se eu selecionei um ataque... Eu posso confirmar com A, mas se eu selecionar uma magia, se eu apertar o A, ele não vai confirmar a magia, ele vai mudar pra um ataque normal.
É, ele vai voltar, digamos, pra esse menuzinho, esse standard aí.
Exato.
É um pouco diferente da franquia, por exemplo, Final Fantasy, né? Uhum. Que Final Fantasy, no geral, você tem uma lista, né? De ações,
comandos,
ataque, né? Defesa, item, magia, e aí você escolhe. Ali não, ali eles quiseram botar uma coisa mais engraçadinha pra fazer mais uma interatividade, né?
Uhum.
Entre o jogador e os botões que ele tem, né? No controle que está em sua mão. E essa parte é interessante que eles expandem um pouquinho mais o sistema de batalha. Não pensem que é só, digamos, vou apertar o botão aqui e tá tudo certo. Várias mecânicas que nós vimos no Paper Mario mesmo, elas funcionam exatamente igual nesse jogo. Foram de onde elas nasceram, né? Ou seja, você vai dar um ataque, mas pra você dar um ataque mais forte... Cada tipo de habilidade tem um timing. Ou você segura o botão e solta, ou você aperta o botão bem na hora. Na hora de defender, você segura a defesa, porque isso vai fazer a diferença entre você conseguir se dar bem nas batalhas ou não, né?
Uhum.
Você pode, claro, ficar, como a gente fala, fazendo grinding, né? Ou seja, assim, matando vários monstros e aumentando o seu nível direto e apertando o botão quando é retardado. Você pode. Mas a ideia é que você aprenda um pouco, né, sobre esse sistema, porque a diferença que dá nos ataques, nas curas, nas magias é bem grande.
É muito grande. É. Inclusive, isso é uma coisa que a própria Square levou depois pros jogos Final Fantasy. Pra quem não tá entendendo o que o Gui acabou de explicar, isso é similar ao que aconteceu no Final Fantasy VIII, quando você tá jogando com o Squall, e aí na hora que você bate com a Gunblade, você aperta o botão R1 lá pra dar um tiro junto. Então ele dá o dano da espadada e dá um dano estendido do tiro, entendeu?
Uhum.
Então no Mario RPG é exatamente isso. Você tem que aprender o timing do golpe, porque ele vai aumentar o dano. Ou na cura, ele vai aumentar o efeito da cura. No caso do Mario RPG, não é sempre igual. É como o Gui falou, às vezes tem que segurar e aí você solta e ele dá um dano. Aí o outro dano é apertar no botão do começo do golpe. O outro é apertar uma habilidade no final da animação do golpe, entendeu? Então isso muda. Você precisa aprender o timing de cada habilidade, né?
E cada personagem também, né?
Exato.
E isso dá uma dinâmica muito boa no gameplay, porque como o Gui falou, o normal de RPG, principalmente quando você encontra inimigos que são muito mais fracos, é, cara, você só fica apertando o botão. Dá até pra você olhar o Twitter, o WhatsApp e ficar, ah, beleza, eu vou matar esse cara aqui só atacando. Não, normal.
Exatamente, só aperta, já tá o poder, o seu poder máximo já tá a primeira opção, fica só
você vai pular uma estratégia, uma
olha
coisa...
o Pokémon vindo do moleque.
Mas é Pokémon mesmo que eu tava pensando.
Mas é Pokémon mesmo. E aí no Mario não, porque serve tanto pra você atacar golpes críticos no ataque, quanto pra defender. Então o jogo, ele tá te incentivando a sempre estar prestando atenção no que tá acontecendo no gameplay ali da batalha. Isso, cara, é o que me fez jogar na época. Porque eu não jogava muito RPG, já falei isso aqui no 99 várias vezes, porque eu me enjoava, tá ligado? Toda hora. Primeiro esse esquema de estar andando, aparecer o bicho do nada, que eu ficava louco.
Isso é foda.
E a batalha é assim, isso, ah, beleza, já tô forte. Os bichinhos tá 50% mais fraco que eu. Eu vou ficar apertando o botão 5 minutos aqui, vou matar e não vai ter graça nenhuma essa batalha. No Mario, não. Você ficava, beleza, por mais que você esteja mais forte do que o bicho naquele momento, você tem esse incentivo de ficar tentando crítico, de ficar tentando defender e tudo mais. É uma batalha muito mais interessante.
Isso me lembra. Sabe o que isso me lembra? O Active Reloading do Gears of War, que foi a primeira vez que eu joguei um jogo que realmente. Que não é só apertou o botão e acabou, você aperta o botão e ainda tem aquele minigamezinho pra dar uma melhoria na parada, né? E porque até aí, eu simplesmente, né? Eu não joguei Mario RPG na época, porque eu não jogava RPG. Então, foi a primeira. E quando eu vi o Active Reloading no Gears, que eu achei que era, nossa, era revolucionário, e fui jogar Mario RPG depois, eu vi que, na verdade, esse minigame durante o combate não era uma coisa completamente original. Já existia algo parecido assim lá atrás.
Agora, tem algumas coisas que eu particularmente não gosto do que eles fizeram ali com relação, por exemplo, às habilidades. Que eles consomem É o Star Flower lá, não é? É o Star Flower ou o Sunflower que eles consomem? Sunflower.
É alguma coisa assim, ou Flower Power.
É, alguma coisa assim, mas o que acontece é o seguinte: em vez de cada um ter sua própria barra, entre aspas, de mana, é uma barra compartilhada. Então, as habilidades de todo mundo consomem dessa mesma. Digamos assim, fonte comum da florzinha. E aí, isso é um problema. Porque tem. Eu entendo que isso é até bacana para um gerenciamento de grupo. Mas isso acaba interferindo em como e com que frequência você usa as habilidades de um personagem específico. Porque tem personagens ali que consomem muito recurso. E tem outros que a habilidade consome bem pouquinho até... Vamos supor lá o caso do Mellow. O Mellow, ele tem uma habilidade que ele só faz a leitura... É o equivalente a um scan do Final Fantasy. Ele faz uma leitura do inimigo e vê quanto que ele tem de energia restante e se ele tem alguma fraqueza especial ou tal. Ele consome um poderzinho desse, só que aí ele mesmo tem um outro poder dele, que é o choque, que consome acho que é 8, sabe?
E aí, cara,
é muita coisa, porque a base comum é pequena, não é uma coisa
nossa,
assim.
Nossa, isso eu concordo muito contigo, Bruno. Na verdade, eu acho que isso mata totalmente essa mecânica. Você acaba usando isso só em chefe, cara.
Exato.
Você não tem grandes pontos para recuperação desses itens. Como vocês sabem, em RPGs tradicionais, você não consegue itens para recuperar seus pontos de magia. Você consegue só para recuperar o seu HP, e olha lá. Aí, baseado nisso, você fica aí maneirando. Então, às vezes, você chega num chefe e você gasta, tipo, 30% que você tinha de magia, você não gastou no resto porque você tava com medo, né, de ficar sem. Então, isso é um sistema que poderia ser um pouquinho diferente, ou limita a quantidade de magias que eu posso usar numa batalha, e muda nas batalhas contra chefe, ou me dá outros tipos de formas, assim, sabe, de sacrificar talvez um pouquinho de experiência pra toda a batalha eu recuperar minha magia, coisas desse tipo. Só que se você bota uma barreira dessas, você cria uma mecânica bonita, e aí você joga ela no lixo, cara.
É, e até assim, só pra deixar bem claro, tem os itens que recuperam esse Flower Points aí, que são aqueles, o Honey Syrup, né, então você tem um item dentro do jogo. Só que, por exemplo, aí ele vai para um outro problema que o jogo tem, na minha opinião, que é o gerenciamento do inventário, cara. Porque é o seguinte, geralmente o que acontece em RPG normal? Eles agrupam os itens, né? O mesmo item ele agrupa e começa um contador só. Então, por exemplo, ah, eu peguei um item de cura aqui, uma poção. No Final Fantasy, o que, é que ele faz? Ele bota poção e do lado 20, 30, que é o que você tem, né? Aí você bota lá é um item de recovery de sleep, por exemplo. Ele bota lá. Você tem lá a poçãozinha de recovery de sleep, 45, o que seja. No caso do Mario RPG, o inventário, o item aparece um por um.
E isso acontece no Paper Mario também.
Então, e isso é muito chato, porque assim, primeiro que o inventário é super limitado. Você no primeiro mundo já encheu ele, porque o Mario RPG ele é bem fácil pra quem tá acostumado a jogar RPG, então você não usa muito o item de cura. E aí o que acontece, como o seu inventário enche muito rápido, você precisa, toda vez que você pega um item, ele fala assim, você tem que descartar um item. Aí ele leva você pra tela do inventário e assim que você pegou o item, fala assim, ó, ou você descarta esse que você pegou, ou descarta outro. E descarta esse, descarta outro, descarta esse. Isso é muito chato, esse é micro gerenciamento do inventário é uma coisa que eu não gosto nesse jogo, sabe? Até porque é o que eu falei, ele não é um jogo difícil pra quem tá acostumado a jogar RPG, então dificilmente você vai usar. Eu entendo que o que eles tentaram fazer é o seguinte, eu vou te dar uma razão pra você frequentar o inventário e usar esses itens, porque se você não usar, eu vou ficar te enchendo a paciência, que é o mesmo caso que ele tem com o contador do dinheiro do jogo, que são as moedas, que ele tem um limite de 999. E aí, esse limite você não tem como passar. Então, toda vez que tá lá 999, coisas que eu não faço em outros RPGs, que é gastar o dinheiro à toa, nesse eu faço, porque você tá sempre com 999. Sempre, sempre.
Exatamente, tá sempre com o dinheiro. E o problema é que aí é uma coisa, é tipo, é desculpa de rico, tá ligado? Problemas ricos. Eles falam white people problems, né? Cara, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho onde gastar. Porque, tipo, você já comprou todos os itens que você precisava, todos os equipamentos e aquele troço tá cheio. Me parece um desperdício gigante, sabe? Que meio que pega o esforço que você teve em pegar e matar mais inimigos pra aumentar de nível, ganhar dinheiro, e bota meio tipo assim, ah, isso aí não tem muita importância, tá? Pode seguir aí, cara, pode seguir.
Uma coisa que tem nesse Mario que eu acho animal é isso, é ele trabalhar na casa do milhar, mano. Não ficar essa loucura de, porra, você ganhou um level, subiu 227,2 HP. E aí, tipo, é muito mais fácil falar que subiu 3, 8, tá ligado? Números baixos. Uhum. Você tem a sensação mais palpável que você tá evoluindo aos pouquinhos, mas tá evoluindo. Porque você já tá com 4 mil HP. Aí sobe 222 e daí? Você não tem a sensação que subiu.
A contagem do número é bem mais baixa. Você ganha pouca experiência. Bate o inimigo aí, 1 de experiência, 2...
É, um de experiência é foda, porque, pelo amor de Deus, não, dá a impressão que você nem tá ganhando. Sentido,
mas você tem 100 de vida, Jandir. Você tem 100, aumentou 10, beleza, você sabe que aumentou 10%, você tem... Sei lá, eu tinha a impressão na época que era mais legal assim, tipo, pô, estou vendo esses números e dá a sensação de evolução maior do que se fossem números de 10 mil, tá ligado, pra cima.
Eu acho o contrário, eu particularmente tenho a impressão que você evolui mais quando você tem números gigantes, mas eu tô entendendo o que você tá falando.
Quando você mata um chefão, né, e aparece ali... 10 mil de experiência, fica...
É, mas aí não sobe nada, não muda nada.
Foi um então, mas... mas isso nos leva a um outro ponto interessante, esse sim é um ponto interessante do Super Mario RPG, que é o seguinte, toda vez que você sobe de nível, ele te oferece um bônus, ainda que você pode escolher. Ele mostra lá as três cartinhas e fala, e aí, o que, que você quer subir a mais aqui? Aí você tem a oportunidade de subir a força do seu ataque... Você tem a oportunidade de subir o seu HP ou de subir os pontos de magia. E aí ele deixa você, de acordo com o seu estilo de gameplay, selecionar o que você quer fazer com o seu personagem. Então ele adiciona digamos assim, uma camada de escolha. Além do upgrade normal, ele fala assim, ó, tô, esse bônus aqui, pra onde você quer que esse bônus vá? Né? Então isso é muito bacana. O que eu não acho que também funcione... Com aquelas apostas que você pode fazer depois da batalha. Que aquilo ali eu acho um desperdício. Não, porque, que é assim, se terminou uma batalha, às vezes ele fala assim, ó, você quer ter uma chance de dobrar o seu dinheiro fazendo essa aposta? Aí ele bota aquele negócio do Yoshi, que você, aí quando você joga pela primeira vez, você fala assim, ah, deve ser igual ao jogo de videogame. As primeiras vezes vão ser devagarzinho pra você ver onde é. E não é, mano. É um negócio totalmente maluco. Que é... e aí, cara, onde tá? Eu caí isso, na época que eu jogava lá, quando era mais novo, eu caía nessa aí, eu caí umas duas vezes. Rejogando, eu já de cara falei, eu não quero, cara, não sou idiota. Não vai valer a pena.
Tem um problema maior, cara. Tem um problema maior, velho. Aí, de novo, white people problems, né? Amigo, eu não preciso ganhar o dobro, eu já estou rico.
Exato, exatamente. E aí, como você já ganha muito dinheiro, não faz sentido nenhum esse minigame, sabe?
Nenhum. Nenhum. E é chato, e é limitado.
Exato, exato. O que não posso dizer dos outros minigames no jogo. Aí sim, que aí vem a beleza do Mario RPG, que uma coisa que ele faz pra dar aquela chacoalhada no gameplay, então a gente já tá falando o seguinte, é um RPG que já tem segmentos de plataforma, mas não contentes com isso, eles vão lá e inserem outros elementos no meio, que ficam, aí dá uma outra agitada no gameplay. Então, por exemplo, você tem aquela parte que você tá descendo a cachoeira, e aí você tem que pegar o caminho certo pra pegar as medalhas, as frog coins lá, a moedinha verde, você tem aquele de rolar o...
Caralho, moedinha verde, me lembra o esquema do Colheita Feliz, maluco. Não tinha moedinha verde naquela porra?
Não faço nada. Olha o crack vindo, moleque.
Eu não sei, eu não sei porque eu não joguei Colheita Feliz. Eu não tenho como te afirmar, né? Mas ele tem lá o minigame de música também, que você tem que fazer a musiquinha lá, a composição. Você tem o minigame do Yoshi, da corrida do Yoshi também. Que esse é uma missão que, se você quiser passar batido também, você nem percebe que existe a corrida do Yoshi. Então ele tem algumas coisinhas ali que dá uma chacoalhada na forma, que é legal, sabe?
É tipo a propaganda do exército brasileiro, né? Você vai poder girar barril, descer a catarata, poder tocar música e correr no Yoshi. Você pode pular nos inimigos, bater nos inimigos, comprar um item, vender um item. É tipo isso, cara.
Mas você vai falar, é o tipo de coisa que dá um tempero diferente pro Mario RPG, que destaca ele ainda mais dos outros RPGs, né? Apesar que a gente tem RPGs que tem minigames bacanas também, mas eu acho que no caso do Mario, por ele ter esse apelo mais lúdico, ele se permite permear o jogo com muito mais minigames do que um RPG normal, proporcionalmente falando, né?
Agora deixa eu dizer, o jogo é muito bonito, né, mano? Comparado assim pra Super Nintendo, acho que só Donkey Kong fica parecido assim, né?
É curioso porque eles se inspiraram justamente no cenário, nos bonecos pré-renderizados de Donkey Kong.
O gráfico do Super Mario RPG gráfico.
Tem um chip no gráfico. É o SN1. Tem mais RAM.
É o SA1.
Mas é o final da vida do videogame e o cartucho vem cheio dos chips.
Então, calma. Mas o SA1 é diferente do FX. O FX, por exemplo, era um chip que ele tinha uma função bem específica lá pra produzir os gráficos poligonais. Ou então, que a gente viu lá no caso do Yoshi Island, produzir aqueles gráficos desenhados. No caso do SA1, ele é um chip que dá um boost nas características normais do jogo, sabe? Então, assim, ele aumenta acesso à memória, ele aumenta o processamento um pouquinho, mas ele não adiciona um recurso que não existia. Ele só dá um up, ele melhora o que já existe, sabe? É diferente do caso que eu citei do FX. Mas o que acontece no caso do Mario RPG é que ele é, sim, um jogo feito com a mesma técnica que foi usada lá no Donkey Kong, que é o quê? São objetos 3D pré-renderizados, eles convertem em sprites e usam dentro do mundo do jogo, né? Então isso dá essa beleza que a gente percebe. O jogo realmente é muito bonito. Você percebe, inclusive, que em função disso, o jogo acaba lembrando muito o próprio Donkey Kong Country. Cenários de floresta, por exemplo, você fala assim, cara, isso aqui poderia tranquilamente estar no Donkey Kong Country. Inclusive, tem um personagem lá inspirado no DK, que é aquele gorila preso lá, né? Então ele é inspirado no DK.
Caralho, pode crer. Né?
Então você vê que tem muita coisa ali que vem também de outras obras, outras experiências dentro do próprio Super Nintendo. Agora, uma curiosidade. Você vê que dentro do jogo esses gráficos ficam bem bonitos, né? Mas o Super Mario RPG é um jogo que pela capa você não compraria.
A capa é meio feia, é verdade.
É bizarro! É bizarra a capa do Super Mario RPG, cara. Super Mario RPG é o tipo de jogo que, se não fosse o Mario, se visse uma capa daquele jeito, você não compraria o jogo, cara.
Primeiro porque o nome Legend of the Seven Stars tá maior do que Super Mario RPG.
É estranho, é pra caralho mesmo, saca? Parece...
Não, esse
parece
é o jogo do Mario, pô. Esse Mario 3D, ele é leprosão, velho.
Não, ele é leproso.
Eu ia falar esse termo, Wizzy. Muito obrigado.
O próprio Bowser também tá esquisitão. Ele parece que a cara dele é formada por várias bolas, tá ligado? Tipo...
Exato, parece que ele lembra aquele jogo Balls, lembra?
Balls! Balls, Balls. É Balls com Z, né? Eu acho que era Balls 3D, aliás, do nome, não? É um jogo de luta escrotíssimo do Super Nintendo.
Parece que ele... E todo mundo era feito de bola, né? Tipo, e aqui parece a mesma coisa. Parece que ele é um monte de bola junta, mano.
A mais razoável é a Peach, porque o rosto dela é um objeto só, né? Um elemento só. Mas a cara do Bowser são várias bolas coladas. A cara do Bowser... O Mario tá com cachumba, primeiro de tudo.
Sim.
Sempre esteve. Nunca negamos.
Até o braço dele, ele é todo... São vários... É que nem aquele jogo mesmo, maluco.
É pequeno, mano. É o Mario, ele é o Mario pequeno antes de comer o cogumelo. Aliás, qual é o tamanho... A gente já chegou na conclusão de qual é o tamanho verdadeiro do Mario. Se é ele pequeno ou é... Não,
é ele pequeno, ele pequeno. Existe um canal lá chamado o Game Theory que a medida oficial do Mario... É um e 60 e pouco, se eu não me engano. Baixinho, tipo, é isso que eu vi, não. Que a própria Nintendo forneceu os
dados. Ele miudinho, ele tem um metro. Ele pequenininho
ali. Ah, sim, sim. Pequenininho, sim, mas grande.
É porque ele sempre, tipo, o Super Mario hoje, ele sempre começa pequeno. Então, o tamanho dele.
Ele começa a calça maior que ele, tá ligado? Tipo, a bermuda parece que vai até o nariz.
Esse é o tamanho certo do Mario? Ele é um...
Na real, não. Pequeno. Na real, a ideia verdadeira do Mario é tipo o tamanho de um Mario Odyssey, sabe? De um Mario 64, que é aquele tamanho padrão. O tamanho pequeno foi mais um recurso, entre aspas, de gameplay, mas digamos assim, que no cânone, se existe cânone, o tamanho padrão é o tamanho já com o cogumelo.
É, porque ali no Super Mario RPG ainda tá na fase
eu acho que é pequeno, Mario
64,
eu acho que é pequeno. Eu acho que o Mario, o tamanho tá certo pequeno. É o pequeno. Porque quando ele come o cogumelo, ele vira o Super Mario.
Exatamente.
É, eu peguei os dados lá que a Nintendo forneceu, né? Tipo, agora Nintendo eu acho sabe que eles nada, fazem... Sabe retcon? Retcon é isso aí, velho.
A Nintendo, que é a dona do personagem, não sabe nada. Quem sabe é nós.
Não sabe nada. É eles que fazem milhões, bilhões com o personagem. Não tem noção.
É, mas é porque acho que a partir do 64 é que criou-se o precedente. Não, ele é o tamanho certo. É aquele tamanhozinho médio ali, né?
É verdade.
Porque até o Mario RPG, ele é o Mariozinho, né? Mario pirrititinho, né? Pequenininho, né?
Se bem que até aí todos os personagens são nanico também, né? Então, tipo, a gente não sabe se é só uma questão de perspectiva. Tipo assim, o Bowser não é aquele trocinho, aquela bolinha, tá ligado?
Não. Eu acho que, assim, o jogo... Eu não sei se é porque, com o passar dos anos aí, esse tipo de RPG não me desce mais tanto, assim. Porque eu acho muito repetitivo, mas se você considerar... O Western RPG também é bem repetitivo, né? Então, no fim, o RPG é um jogo muito repetitivo. É mais do gênero do que propriamente...
Mas você para pensar, bicho, todo jogo é meio repetitivo, né, não?
É.
De certa forma, todo jogo é meio repetitivo.
A vida é repetitiva,
a vida,
né?
Exatamente. A vida é repetitiva, isso é verdade.
É, aí é foda também.
Vamos parar a discussão existencial.
Se for voltando assim, não volta no...
Vocês vão entrar numa tristeza aí, cara. Estão tudo maconhado vocês aí, cara. Que é isso.
É. Eu não sei, mas eu acho que o... Esse tipo de jogo, ele já não... Eu não tenho mais tanta paixão, assim, sabe? A não ser pelos clássicos mesmo, que fizeram parte da minha vida. O Super Mario RPG não foi um jogo que fez muito parte da minha vida. Mas, por exemplo, um Chrono Trigger pra rejogar. O Final Fantasy VI, um 7, um 8. Eu tenho mais... Sabe? Eu consigo jogar mais de boas. Mas porque eu tenho uma conexão emocional, né, com esses jogos. O Super Mario RPG, eu tenho pouquíssima conexão emocional, porque era um jogo que, não sei se vocês lembram, mas o Super Mario RPG era um jogo bem caro na época. Não sei se é porque era difícil de encontrar, ou...
Acho que é por causa do chip adicional, né? Mais hardware.
Talvez as pessoas dizendo assim, não, é mais caro porque é mais bem feito, sabe?
Era mais raro mesmo, a produção devia ser.
Né?
É mais caro que não dava pra piratear aquele chip lá, tinha que comprar original, era por isso, cara. Que era mais caro.
É, tanto que se você fosse mais pra no futuro jogar em emulador, ele rodava bem zoado no começo.
Pode crer, era um dos jogos que não rodava bem, tipo o Yoshi Island.
Sim.
Tipo Top Gear, lembra que o Top Gear tinha um problema de rodar?
F-Zero também, no começo jogos, os primeiros emuladores não rodavam assim muito bem. É.
Mas aqui o Super Mario RPG, a coisa que mais me pega na nostalgia com ele, era que era um jogo muito divertido, né? Ele tinha um humor, assim, muito curioso. Porque era cheio de trocadilhos.
O pessoal da Squaresoft, eles procuraram entre o time deles justamente a galera que curtia humor, que curtia stand-up comedy, e procuraram justamente os caras que gostavam mais de humor americano, porque eles estavam na esperança de finalmente, depois do fracasso lá com o Mystic Quest, que era o nome, né? Aquele... Mystic Quest, né, Bruno? O jogo lá que eles tentaram pra agradar Mystic mais o público, que eles tentaram e não pegou. Isso, e aí eles procuraram justamente entre o time deles a galera que mais curtia, que eles achavam que entendia melhor as sensibilidades, digamos assim, do público ocidental, e pelo jeito funcionou muito bem, porque é um jogo que a gente recebeu muito bem, que a gente viu como engraçado, porque o que os japoneses acham engraçado, às vezes não vai ser necessariamente o que o ocidente também acha engraçado, né? Sim.
É, esse tipo de comédia, ele acabou tendo uma descendência no mundo dos games nas franquias Lego, né? Eu sinto muito isso também, umas piadas às vezes mais físicas e visuais, uns trocadilhos meio assim que tu não vai rir, mas no fundo tu começa a rir do nada, tipo, não é uma coisa, nossa, que piada super poderosa. Mas no geral, tipo, é umas coisas engraçadinhas que eles vão botando que você não espera, né?
Tu dá aquele...
Exatamente.
Esse jogo você pode jogar com muitos personagens além do Mario, né?
Bastante.
Muitos daquelas, muitos, é, comparado não, né? a outros
RPGs. Ah, pra época é bastante, cara. Poxa,
não, Mario. Lógico que não. RPG,
não, por não, pra exemplo, jogo de Mario é bastante.
Pra jogo de Mario é bastante. É,
pra jogo RPG, Mario, não. Sim. Pra RPG, não,
mano. Tanto que eles puxaram dois demônios aí que não existia, né? Puxaram ali no meio.
Então, é assim, eu acho que muita gente sentiu falta de personagens que gostaria que tivesse, por exemplo, por que não ter o Luigi, né? O irmão do Mario ali com eles. Por que não ter o próprio Toad ali com eles, né?
Bom, primeiro porque que a Nintendo só começou a prestar atenção no Luigi quando fez o Luigi's Mansion, né? Porque antes era, tipo, o Player 2, o Mario Verde. O Yoshi, cara, eu acho que eles pensaram assim, vou botar o Yoshi falando, tá ligado? Tipo assim,
ué, mas
botar
ele fala lá, quando você encontra ele na ilha, ele fala.
Não, mas é pela voz do coração. É pela voz do coração.
Tá, porra, é a mente.
É, o Yoshi e Professor Xavier, né? Mas, enfim, nós temos 5 personagens jogáveis na party. Lembrando que você só pode colocar 3 membros por vez, tá? Típico de RPG por turno, você tem uma limitação pro número de personagens que você pode colocar ao mesmo tempo. E eles são, obviamente, o Mario. O Mario, ele usa ataques aí com salto, com a sua marreta e bolas de fogo. E ele também tem uma habilidade de suporte, uma benção... lá junto, que depois o Ganon também tem, que é muito roubada. Tipo, aí você soma as duas e fica um roubo. Tem o Mellow, que é essa nuvenzinha, que esse pensa que é um sapo.
Inclusive, esse Mellow, ele foi ignorado pela Nintendo por vários anos, aí ele voltou como uma roupinha que você pode pegar no Smash Ultimate, né, do Street.
É verdade, mas, tipo, nunca mais usaram personagens,
pois é, sabe? Foi...
Tipo,
é porque, geralmente, esses jogos, os jogos do Mario apresentam personagens, esse personagem acaba sendo introduzido, tipo o Shy Guy, que veio no Super Mario Bros. 2, que é Super Mario. Ele entrou no canon de Mario, apareceu no Mario Kart, sim, apareceu nos jogos e tal.
Entrou Mario Kart, Mario
mas,
Party.
Mas o Mellow, ele apareceu ali e, ao contrário de outros personagens do Mario que chegam e são introduzidos no grupo, ele foi esquecido por mais de uma década.
Exatamente, e ele era o mago do grupo. Na real, pra mim, eu não usei muito ele, tá? De moral, assim, pelo problema da parte dos pontos de magia que ele possuía. Porque, assim, no jogo, qualquer coisinha que você faz, você gasta um monte. E ele não dava um dano muito bom físico, sabe? Comparado com os outros. Tipo, dano base. E eu acabei não usando. Eu usei em alguns momentos como as magiazinhas de cura que ele tinha. Mas no geral...
Isso. É, pra curar é o melhor.
Então, é que tá... Não, então. Ele é o melhor até a chegada da Peach, né? É
exatamente, tá. Exatamente.
Ele é assim... O Mellow, ele é um bom mago no sentido de... Ele é o seu primeiro healer, né? Porque até então, inclusive a sequência que entra é exatamente essa. O Mario tá lá e o Mario é o único personagem que é obrigatório tá na party o tempo todo, né? Aí você recebe o Mellow e o Mellow chega com magias, né? Então ele tá lá com a magia de cura. E eu acho que ele é bom também pra aquelas magias de grupo, sabe? Que nem a Lightning lá, que ele dá o ataque em grupo. Que aí eu acho legal quando você quer terminar a batalha rápido também, né? Mas depois que você ganha os outros personagens, realmente ele fica um pouquinho obsoleto nesse sentido. Porque aí na parte de healing, a Peach trabalha bem melhor, né? Bem melhor. E na parte de ataque, tanto o Genos lá quanto o Bowser... E sim, o Bowser é parte da sua equipe é mais pra demais, frente, mano. Né?
Ele é um dos melhores personagens.
É. Sim. E eles são muito mais fortes em termos de ataque. O ataque base deles é mais forte, né? Porque eles são os personagens de força, inclusive. E então assim, o Mellow realmente ele te ajuda mais no começo, porque depois o custo de você manter ele na sua party fica muito alto, justamente em função dos Flower Points, né?
Ele é o quebra-galho, cara. É o famoso não tem tu, vai tu mesmo, velho. Porque, na real, tipo, se chega um outro personagem e tu já troca, quer dizer que talvez muito bom ele não era, né? A gente tem a entrada do Ganon, que é amado por toda a comunidade do Super Mario RPG, e meu Deus, o pessoal pede pra que entre no Smash, entre no Mario Kart, entre na minha casa, entre na minha vida, tá ligado? Porque ele é um personagem bem interessante, assim, pensa num Pinóquio, só que nas mãos ele tem uns canhão, é isso aí. Isso aí é o Ganon, basicamente.
Tipo, é o Barret do Final Fantasy VII com sim, Pinóquio.
O design dele é muito foda, né, cara?
E ele é bem forte, principalmente pelas bênçãos que ele tem, sabe? Ele tem uma bênção que aumenta o ataque de geral, cara, que é bem monstruosa. É bem forte. E ele tem um dos ataques mais ferrados de acertar do jogo inteiro, que é tipo um giro que ele dá com bala. Só que se tu acertar, tipo, causa um dano colossal. Quase mata um chefe na hora. Mas eu realmente, assim, acho que é lenda porque eu nunca consegui acertar. Então, se eu não conseguir acertar... Mentira, eu sou ruim. Então, com certeza deve ter pra acertar, mas eu não consigo. É isso aí mesmo, né? O cara que já tá fazendo argumento se convence no meio, né? Não, pera aí. Vamos ser sinceros aqui, né? Bom, a gente tem a Peach. A Peach, a habilidade de dano dela é ridícula, tá? Os ataques dela, pra mim, são muito fracos. Só que o potencial de cura dela é muito apelão, porque ela gasta pouca magia e ela cura todo mundo. Tem uma magia dela que cura todo mundo e outra que cura cada um deles. Então, tipo, é uma cura muito alta, um custo muito baixo. É uma personagem aí que em 90% das lutas eu deixei ela. E assim, era a healer do grupo. Aí, coitado do Mellow aí, fica no lixo. E por fim, por causa de uma situação ou teste do jogo, que nós não vamos comentar, né? O Bowser também acaba se unindo ao time. E o Bowser, ele tem uns ataques físicos gigantescos. Assim, sim. É um dano... O dano do Bowser é um negócio absurdo. Ele usa ataques de fogo também, né? Que ele possui, obviamente. Ataques com o casco dele. E, no geral, é o talvez o personagem ofensivo mais forte. Mais forte, assim. Se você precisa de um dano básico, é o cara que vai segurar a parada. Ele é bem parrudo mesmo, né? Inclusive, a gente acabou... Não comentando que os ataques dos personagens mudam de acordo com o equipamento, né?
Exatamente.
Quando você equipa uma bota, uma marreta, o Bowser equipa um martelo, equipa um casco, o Mario às vezes equipa, o Bowser equipa um chain chomp, sabe? Então tudo isso vai diferenciando. Então o jogo, no geral, ele, apesar de ter, por um jogo de RPG, só 5 personagens e não ter esse negócio bem estruturado de classes, né? Para um jogo da franquia Mario, eu acho que ele é bem competente e ele é bem diversificado.
Só uma coisa, tem Luigi sabe aonde? No manual, mano.
No manual?
No manual do Mario RPG tem o Luigi. Eu também achei que eu tinha sonhado quanto a isso, mas eu acabei de achar o PDF do manual aqui, que vai estar na postagem. E aí tem uma das primeiras páginas, é o Caralho, Luigi. Eu vou mandar.
Você tava achando que era que nem a cauda do Pikachu, Evandro?
Não,
que
tem aquela memória. Eu lembro clássica. Que eu ouvi, mano...
Não, manja aquela memória que você tem certeza que...
Tem a parte preta, né? Que
não é. A gente comentou isso aqui. E aí é maravilhoso que tem a página inteira do Luigi, aí ele fala assim, algo está errado. Parece que o Mario se meteu numa nova aventura, mas ele não vai precisar da minha ajuda desta vez. Mas eu vou ficar aqui nos bastidores, aqui no manual, dando algumas dicas.
Caraca.
E é isso, página 4 do manual.
Virou
tem o Luigi, a carinha do Luigi, mano.
Vou ficar em casa fazendo jantar pra quando ele chegar do trabalho, tá ligado?
Tipo, pra tu ver, né, Luigi, mano? Os caras usaram o manual pra justificar a ausência de um personagem, né?
Mano,
mas muita cara. É, a gente notou hoje aqui por causa disso.
É, só um outro comentário que eu acho bacana também, justamente que no Super Mario RPG, como ele é uma homenagem aos RPGs e ao próprio mundo da Nintendo. E pra reforçar ainda mais aquele esquema que eu falei que talvez ele seja um Kingdom Hearts antes do próprio Kingdom Hearts, existem easter eggs de outros personagens da Nintendo dentro do mundo do Super Mario RPG, né? Então, por exemplo, você chega lá numa cidade, aí você entra na casa, você vai encontrar o Link dormindo, né? E aí tem a mesma coisa da Samus, que você encontra a Samus dormindo depois também.
Nas estalagens, né?
Exato, lá no castelo. Você tem uma pequena participação lá num dos... Eu acho que é lá na Booster Tower, não é? Que tem o Mario 8-bits, você se transforma no...
Acho que é na Booster Tower, sim.
É na Booster Tower, né? E você tem numas das batalhas que você... Acho que é lá em Monster Town, que é. Que aí durante a batalha tá tocando o tema do Final Fantasy, cara.
Aí.
E aí você termina a batalha, em vez de tocar a musiquinha do temazinho do Mario, aí ele toca o tema do Final Fantasy.
Pode crer.
Caraca, que manual bonito, hein, Evandro? Puta merda, hein?
Daquela época, né? PowerPointzão, fundo colorido do Word Art.
Revistinha, mano. Revistinha mesmo, mano. Tem explicação de todos os personagens aí, o Mello, o Geno.
Então, mas você viu a página 4, o Luidão, mano?
Vê.
Muito foda, os caras. É o que o Bruno falou, só pra falar, não, vai ter aí. Tem o Luigi sim, ó, olha lá o manual.
Olha lá o manual, né,
cara? Você não joga, né, com ele?
Não, nada, nem menção no jogo, nem easter egg, nem nada.
Ele não existe.
É meio triste isso, né?
O Luigi a vida tem dessas, lá, né, cara?
É, faz parte. Vamos lá pras notas para Super Mario RPG. Começando com nossa amiguinha Evandrinho de Fritas, por favor.
Cara, como eu falei durante o cast aí, foi um dos poucos RPG que eu terminei. Eu jogava junto com meu irmão, que tornava mais legal também. A gente revezava o controle e tudo mais. E ele tem essa dinâmica de te manter entretido durante o gameplay do jogo quase todo. Então, quando você não tá com um dos minigames que o Bruno comentou aí que tem, a batalha dele é muito mais dinâmica do que qualquer outro aí. Tipo assim, lembra do Glorioso Legaia, hein, Bruno? Que eu sempre falo, e você, porra, Legaia, que também tinha esse esquema de não é só selecionar ataque no menu e ver você o boneco atacar. O combo, né? É, você interage com a batalha de um jeito que eu acho bem mais interessante. Até porque no Mario RPG é foda também o lance de todos os ataques dele é animações. Então talvez até isso justifique o lance da sua party ter só três personagens. Porque imagina, se tivesse, mano, 15 nego e todos eles tiverem ataques diferentes com animações diferentes. Não ia ter cartucho de Super Nintendo que ia aguentar isso. Então ele é muito gostoso de jogar. Eu joguei de novo no emulador agora antes de gravar um pouquinho e, porra, deu vontade de jogar até o final, tá ligado? Porque é isso, é um jogo que é gostoso de jogar. Você tá ali, você tá jogando realmente. Em todos os momentos, você tenta defender, você tenta dar o crítico e tudo mais. É um RPG bem mais gostosinho. Talvez ele tá entre ser difícil pra caralho e ser fácil pra caralho. É bem mais fácil do que um japonesão fudido, meu Deus, Final Fantasy. E é um RPG, né? É bem mais difícil que um jogo de, sei lá, andar pra direita e pular nas tartarugas. Uhum. Mas, enfim, no conjunto da obra, darei 90 vidas.
Excelente.
Um dos melhores jogos do Super Nintendo.
Easy!
Eu vou dar aqui 92 vidas pro Super Mario RPG, aê, dois pontos, Legends of the Seven Stars.
É Legends of the Seven Stars. Melhor que Global Gladiators.
Olha aí.
Legends of the Seven Stars.
Olha só. Ele é um jogo clássico. Olha só. Ele é um jogo que representou aquela primeira união entre a Squaresoft e a Nintendo. Trouxe... Porque assim, o Mario ele já tinha feito várias coisas diferentes além da sua carreira principal, né? A gente no Super Nintendo a gente viu mais recentemente, mais contemporâneo com o Super Mario RPG. Por exemplo, Mario Kart, que foi a entrada do Mario, um jogo de corrida. A gente viu o Mario participando de várias outras atividades diferentes. E aí finalmente a gente viu ele num RPG. Então foi muito interessante o que ele representou pra franquia Mario, pra entrada da Squaresoft, a penetração. Aí, Bruno, pra você... da Square no mundo ocidental. É um jogo muito interessante, tem um charme muito clássico. A única coisa que eu acho que é fraca no jogo foi aqueles segmentos de plataforma que parece que eles colocaram por obrigação, porque não bate legal. A física é esquisitona. Com aquele pulo com um D-pad, né, que não tinha analógico, com aquela física esquisita, com aquele ponto de vista, eu acho que é o que mais enfraquece o jogo. Mas tirando isso, é um jogo muito bacana mesmo, que eu vim conhecer muito tardiamente. Mas tem 92 vidas pra Super Mario RPG.
Vou dar minha nota aqui. O Super Mario RPG não é um jogo que tem um tanto saudosismo assim, mas é legal acompanhar em termos de história dos videogames, porque como o Izzy falou ali, a parceria Square e Nintendo, a fortíssima parceria entre eles, basicamente encerrou aí, né? Porque depois, um ano depois foi lançado Final Fantasy VII pro PlayStation e aí acabou-se Square e Nintendo, né? Foi pra outro lado, né? Não teve mais nada. E foi basicamente o último dos moicanos. É o Super Mario RPG. Pensando em termos de negócio, né? De indústria e tudo. Porque se esperava, né? Inclusive que o Final Fantasy VII saísse no 64, né? E acabou mudando de lado e foi para o PlayStation.
Em 37 fitas, né?
Exatamente.
Nossa, ia sair como?
É, não tinha como, né? Mas iam diminuir, um downgrade inacreditável, né? Pra fazer isso. Mas enfim. Se pro PlayStation 1 saiu em 3 CDs...
Exatamente.
Imagina. A propósito, é bom mencionar isso aí. A Squaresoft ela teve uma espécie de rixa, de rompimento com a Nintendo, justamente por causa da preferência da Nintendo pra cartucho em vez de mídia ótica, que cabia mais informação. Né? Então, perde na velocidade de leitura e não pode escrever pro disco, né? Mas, ao mesmo tempo, você ganha muito mais espaço. Então, a liberdade artística é grande quando você tem esse espaço inteiro. E aí, por causa disso, a Square pulou com tudo pro PlayStation e meio que abandonou a Nintendo. E é por isso que a gente teve um monte de jogos clássicos de RPG da Square pro PlayStation e não teve pro Nintendo 64. Foi isso.
Não só isso também, né? Tem aquela coisa que a Nintendo, nessa época, era sempre assim... Ou você faz jogo só pra mim, ou você nem faz. E a gente sabe que a política da Nintendo era bem restrita nesse caso, né? Assim, ela quer controlar tudo, quer botar a mão em tudo.
E eu te vendo o cartucho, né?
Exatamente. E o cartucho você tem que comprar de mim.
Bruno, né? Quanto você cabe num cartucho de 64, você sabe?
Ah, cara, eu acho que era uns 64 mega, alguma coisa assim.
Por aí.
Não era muita coisa.
Era por aí.
Não.
Daí você vê, o CD cabe 700. E Final Fantasy usou 3, tá ligado? Faz a 2 conta.
2 GB de Final Fantasy 7, quanto que dá aí, pessoal? Vamos lá, matemática.
Dividido por 60, mas dá uns 30 poucos, mesmo, cara. Né? Meu Deus, mano. Imagina a caixa do Final Fantasy 7 pro 64.
Não, tu dá 2 passos, por favor. Troca o cartucho pro número 2, tá ligado?
Na verdade, o maior jogo que tem do 64 é o próprio Resident. O Resident e o Conker são cartuchos de 64 MB, ou seja, esse é o maior jogo que tem, o maior
meu
jogo
Deus.
De
35 jogos, 35 cartuchos pra rodar o
que eu acho o milagre é ter visto o Resident rodando no 64, porque o Resident no Play são dois CDs também. Sim. Então os caras fizeram um trabalho de magia negra ali pra caber o Resident 2 no 64, cara. Mas pra você ver a diferença, 64 megabytes pra 700 de um CD, cara. Um CDzinho, 700... São mais de 10 vezes, 11 vezes, sabe? O que cabe cada CD, 11 vezes. Isso é louco.
É, e aí, no caso do jogo, acho que vale mais pela nostalgia, sabe? Eu entendo as pessoas serem apaixonadas, porque é uma espécime, é Mario em RPG, né? Quem diria, né?
Que a gente iria ver. Que hoje já é lugar comum até, mas na época, porra...
Exatamente. Uhum. Mas, cara, é um jogo muito bonito. A trilha sonora é maravilhosa. Dá até gosto, sabe? Quando você vê os rearranjos que foram feitos dentro do Super Mario RPG. A história é muito simples, mas eu acho que o Mo, ele dá uma balanceada. Porque se a história é simples, você enfia de um monte de personagem em cada lugar que o Mario vai... Tem historinhas, tem coisas diferentes, tem piadinhas, tem personagens engraçados. E eu acho que isso é uma novidade, né? Porque a gente tá acostumado com jogo de plataforma e não tem nada disso, né? Plataforma é passar de fase e é isso, né? Não tem muito espaço pra gente conhecer mais sobre o universo do Super Mario. Eu acho que é um dos poucos jogos que a gente conhece muito sobre o universo do Mario. E é muito interessante. Então vou dar 95 vidas para Super Mario RPG. Bruno Carvalho, sua nota.
Bom, vamos lá. Eu acho que, como a gente mencionou aqui, o pessoal pode perceber, o Mario RPG ele acerta em muitas coisas. Eu acho que ele serviu o seu propósito de talvez chamar a atenção de um público diferente. Maior eu não digo, porque eu acho que o que chamou a atenção mesmo para os RPGs foi a transição para os 32-bits. Né? Eu acho que ali foi realmente onde o bicho pegou. Mas eu acho que ele cumpriu o propósito de chamar a atenção de um pessoal diferente para a existência do RPG. E ele tem partes muito boas, é um RPG competente no que ele se propõe, e isso é importante falar. Ele não é um RPG pro fã de RPG, ele é um RPG pra galera que não conhece RPG tentar se ambientar. E até por isso, pra quem tá acostumado com RPG, ele pode ser um jogo muito fácil, cara. Mas muito, muito, muito fácil. Tanto que eu peguei pra rejogar, eu não morri nenhuma vez. Nenhuma vez com nenhum personagem. E não é porque eu sou bom pra caramba, é só porque o jogo, pra quem já tá acostumado com os tropes de RPG, é um jogo tranquilo, né? Porque, de novo, ele não foi feito pra ser desafiador. Ele é um jogo de entrada. Outra coisa, se você é fã de RPG com histórias mais robustas, mais pesadas, ele é um caso bem mais lúdico. Como eu falei, ele lembra muito mais uma história que você... É uma história de Niná, aquela coisa de uma...
Caralho, uma história da carochinha. Meio Yoshi Island também, mesmo pegada.
Exato. Mas ele tem grandes méritos de execução, né? Como a gente mencionou aqui, o sistema de batalha dele trouxe algumas coisas que a própria Square acabou usando depois, né? Nos outros jogos da franquia dela. Tirando essa parte que não me agrada tanto do Flower Points compartilhado lá, que eu acho que cada personagem deveria ter o seu, mas até aí tudo bem, é o jeito que eles escolheram. Mas o que realmente me tira do sério é a questão do gerenciamento do inventário, que eles tentaram fazer uma coisa que te incentivasse a mexer e na verdade isso te irrita, e o minigame de querer vem trocar a experiência pra mim é totalmente inútil ali. Mas, de novo, pra quem não conhece RPG, aí eu acho que é um bom ponto de entrada. Fala assim, cara, eu nunca joguei um RPG... Eu gostaria de jogar um RPG que fosse mais fácil para iniciantes. Eu acho que o Mario RPG é um bom RPG, que a história não é complexa, o sistema de batalha satisfaz, e ele é bem leve nesse quesito, além das outras coisas que ele mescla. Ele não tá na minha lista de topo dos RPGs de todos os tempos, porque eu gosto de RPGs mais robustos e mais pesados em história, né? Mas é um RPG muito competente, né? De novo, principalmente como porta de entrada. Minha nota pra ele é 90 vidas.
Muito bem, muito bem. Guilherme Ossi, por favor, sua nota e suas considerações, você que é representante da Nintendo aqui no Brasil.
Só se for no papel, né? Porque mandar pra Nintendo, ô pessoal, vamos ajudar aí, vocês querem mandar uma... Não existe, Nintendo Brasil, não existe. Mas enfim, vamos parar de chorar.
Quando é que vai mudar isso, hein, Marco? Quando é que vai mudar isso, hein, Gui?
Nintendo, cara, aqui no Brasil, assim, hein? Ó. É que o grande problema é o seguinte, ó. Aqui no Brasil a gente tem um domínio quase total e completo nessa última geração do PlayStation, né? Temos uma porcentagem, sei lá, de 20% de Xbox One para 80% de PlayStation 4. Pelo menos é isso que eu tenho pesquisado nas lojas que eu vou, sabe? Pergunto sobre vendas e tudo mais.
Faz sentido. Etc.
Agora, para uma empresa querer vir para cá, eles têm que conseguir vender os seus produtos, correto? Então eles já estão trazendo algumas coisas de consoles. E eles criaram uma iniciativa no ano passado para trazer os códigos, né? Para você usar na Nintendo Online, que vende, se eu não me engano, nas lojas americanas e algumas outras lojas.
É, tem da loja BR, já é uma coisa, né? No digital, então já é uma...
Tem a eShop brasileira, né?
Pelo menos existe. Claro, assim, não é aquele eShop poderoso, não, assim, mas você consegue preços em português, claro. Preço em português, assim, em R$2. Preços em real e com preço um pouco mais competitivo. Só que o único incentivo para a Nintendo entrar, como cabeça dura que são... seria simplesmente ter uma venda satisfatória nesses meios oficiais de venda. O que a gente sabe que é um pouco difícil, né? Até porque nós temos outros sites para economizar em jogos do Switch, como o próprio Save Coins, né, e tudo mais. Então, eu acho, cara, que tem que acontecer uma coisa muito grande do ponto de vista dentro da organização, né, dentro da própria Nintendo, para fazer uma decisão de se posicionar melhor no Brasil. Que, no momento, com os números que eles devem ter acesso, friamente, aparentemente não vale a pena, né? Então, talvez vá mudar mais pra frente aí essa questão da Nintendo. Falando sobre os Power RPG, é interessante que, apesar de eu hoje ter um canal focado em Nintendo e ser o cara que jogou Wii, Wii U, jogando Switch, 3DS, DS, eu não fui o cara muito ligado em jogos na parte da minha infância, no sentido de que eu não conhecia jogos diferentes. Tipo, eu tinha um Super Nintendo, mas a imensa maioria dos games eu não conheci. E Super Mario RPG é um jogo que eu nunca tinha ouvido falar até eu começar a fazer vídeos pro YouTube. E eu acabei comprando aquele SNES Classic, né? Que é o Super Nintendo pequenininho que a Nintendo lançou, né? Com a entrada HDMI. E dentro dele vem já o Super Mario RPG. Eu fiz uma série recentemente pro canal. Foi bacana porque eu não sabia nada sobre o jogo. Não tinha visto nenhum vídeo. Tipo, nada. E eu fui cru. E eu achei o jogo extremamente competente. Assim, pra mim... hoje, 2019, é um jogo que ele se segura. Claro, faltam muitas mecânicas que novos jogos têm, mas ele é um jogo que não se torna maçante, não é ruim de se jogar hoje em dia. Eu me diverti bastante com o estilo de gameplay que ele propôs, sabe? Os mundos diferentes que eles foram apresentando dentro do próprio mapa do Reino do Cogumelo e do Universo Mario. Foi legal pra variar ter um inimigo diferente que o Bowser, né? Porque é sempre ele, coitado, e o Mario sempre dá uma surra nele e tudo mais. E eu acho que, no geral, é uma experiência bastante sólida. Ele peca com relação do uso, principalmente, do dinheiro. A quantidade de itens e de upgrades que você pode comprar são pequena comparada com a quantidade de grana que você recebe. A questão dos pontos de magia, eu entendo que era um jogo de, ali por 96, mais ou menos, eles tinham essa temática, né, de você ter uma mana, você ter uma magia, você gasta, e depois tem que recuperar em outros pontos. Mas eu acho que isso acaba atrapalhando o desenvolvimento do própria diversão que você tem, né? As batalhas. Você diminui a quantidade de coisas que você faz. Você acaba, muitas vezes, só utilizando os mesmos comandos de ação básicos, claro, com aquele complemento, né? De pressionar de novo o botão e etc. E não aproveita muitas magias. Tanto que, assim, eu usei magia há pouco tempo. Infelizmente, assim, é isso que eu senti no jogo, né? Com relação a gráficos, bom, pra aquela época, cara, e até hoje é um jogo... bem bonito, assim, eu consigo entender que é um troço que eles fizeram que era impensável. Isso aí parece pra mim jogos, digamos, de começo de PlayStation 1, sabe, que é um gráfico com um hardware bem mais poderoso, e no geral é um jogo que eu recomendo, assim, pra todo mundo que puder jogar, velho. Não é muito longo, como o Bruno tinha falado, não é um jogo difícil, e é um jogo que você não precisa nem saber muito inglês pra poder jogar, assim, é um jogo bem básico. Pra esse jogo, pela porrada que me deu, assim, de ver um jogo tão antigo estando tão bem, eu dou 95 vidas pra ele. Talvez se eu tivesse jogado na época, eu estaria dando menos, porque eu estaria pensando se era só nostalgia. Mas hoje, como eu joguei recentemente, acho que o jogo merece essa nota. Então, 95 é nóis.
Excelente! Falamos aí sobre Super Mario RPG. Se você gostou, se você gosta das participações do Guilherme Oz, enche o saco aí no Twitter, tá? Marcando 99 vidas e ele. Porque é legal, inclusive sugerindo temas... Gui, o que, que você gostaria de falar aqui em 99 Vidas, por exemplo? Que a gente não falou ainda, talvez.
Olha, assim, O que vocês não falaram é um pouco difícil, porque já são quase 10 anos, né?
Sim.
Mas assim, eu gostaria de um programa falando um pouco mais sobre os Mario Parties e por que que eles dão certo como jogos, sabe? Digamos assim, falando sobre os nossos favoritos.
Mario Paper a gente nunca falou, hein? Mario Paper.
Paper Mario vocês não falaram? Pô, meu Deus, então é isso aí. É isso aí.
É, tem alguns Marios que a gente não falou, né? Tem vários Marios que a gente não falou, inclusive.
É, que no fim é tanto jogo que vocês têm na lista, cara, que é muito difícil, né?
Tipo, não tem. A gente vai lançar uma série muito em breve, que a sua presença será necessária, inclusive.
Opa, claro.
Caiu spoiler.
Mas a gente não vai dar spoiler.
Não dá spoiler não, que é isso. Tem que esperar, que é isso. Senão a gente vai criar hype, daqui a pouco o pessoal vai ficar enchendo o saco, demora pra produzir e geral se perra. Muito mas bem. Estaremos sempre aí. Sempre aí, o pessoal quiser acompanhar, então... no canal também, cara.
Aí.
Meu canal é o youtube.com/GuilhermeOz ou você vai no Twitter, @GuilhermeOz também, você me encontra. E lá eu falo bastante coisa sobre Nintendo e diversos jogos, né? Das franquias, Let's Plays. Não chego a ser detonados, né?
Inclusive,
então
é responde alguns replies de famosos no...
Respondo. Respondendo aí, né? À medida que o pessoal na humildade fala comigo, a gente responde também, né? Assim, né?
Famosos e famosas, seu Guilherme.
Exatamente. Sabe o que é engraçado? Quando o Edu conseguir terminar de editar esse podcast, já que ele é todo ocupado, a internet, ela esfria tão rápido que ninguém vai mais saber o que vocês estão falando, tá ligado?
É, mas assim, é 99 vidas. A gente resgata as coisas.
A gente pode dar uns 3 RT no perfil do 99, eu quero ver.
Beleza, tranquilo.
Ok.
Veja. Ok, olha só.
Fechando mais um 99 vidas, você gostou desse podcast? Eu sei que gostou, mas você poderia aumentar ainda a experiência 99 vidas, que é ouvindo os nossos mais de 50 edições do 99 Vidas Bônus, um podcast exclusivo que a gente lança toda vez que sai um programa tradicional.
É um DLC, Júlio? Dá pra considerar um DLC o bônus?
É um DLC do 99 Vidas, né? Só que com a sua colaboração, através das várias ferramentas que a gente disponibiliza, principalmente pelo PicPay, você tá proporcionando o 99 Vidas a continuar funcionando no ar, bonitinho. E o bônus, assim como o nome dele, né, já tá dizendo, é um bônus, a bonificação.
Veja você.
Né? Você recebe uma edição bônus exclusiva só para quem colabora a partir de R$15. E, cara, é bem legal, né? Porque a gente responde perguntas, a gente comenta coisas que a gente não comenta aqui no 99 Vidas, tipo alguns eventos de videogames, algumas polêmicas de videogames a gente deixa para comentar no 99 Vidas bônus, e é bem legal lá, né?
É, tem bastante... A galera já chegou a comentar que tem bônus que poderia virar um programa normal.
Sim,
inclusive, na própria duração, a gente realmente não é um programa que sempre é longo, fica ali entre 20 e 30 minutos, mas, cara, tem bônus de 45, 50 minutos.
É.
Ele não tem essa de... A gente vê que tá rendendo, a gente só vai. A gente não sabe muito bem a hora de parar, não. Tem bônus muito bom.
Não, e tem uma coisa muito legal, porque como a gente utiliza o PicPay, ele manda umas notificações, né? Durante a semana e fala assim, olha, pague o seu boleto de até R$100 e ganhe 20% de cashback. E cara, isso, às vezes você tá... E eles são espertos, eles mandam ali no começo do mês, que sabe que a gente tá pagando...
Dia 30, dia, né? 5, ali, que sempre tá no continho vencendo pra vencer.
A gente tá pagando os nossos boletinhos ali. Cara, é só... Eles estão dizendo assim, olha, venham pagar com o PicPay que você vai ganhar dinheiro. É isso.
Dinheiro de graça. Basicamente, o PicPay quer te dar dinheiro de graça.
Exatamente, cara. E é muito útil,
né? A ferramenta funciona, né, cara? Isso que é legal. Porque no fim do dia, eles têm que entregar uma ferramenta que funcione, que seja seguro, que é o que eles fazem.
Sim.
E aí, essas notificações que eles mandam e tal, é pra isso. É pra provar que vale a pena usar o PicPay. E justamente por isso que a gente fala deles aqui toda semana.
E parece um negócio surreal, Evandro. Porque olha só. Você vai pagar uma conta de celular, R$100. E aí, ele fala assim, olha, paga utilizando o PicPay... Porque você vai pagar 100 e eu vou te devolver 15. E esses 15 vão ficar na sua carteira no PicPay. E com esses 15, 20 reais, você pode comprar créditos lá no League of Legends, por exemplo. Né? Você pode comprar...
Dá pra fazer coisa pra caralho. Riot, a gente fala Point. Aqui direto. Dá pra comprar bagulho da Xbox lá. Microsoft Points, assinar a Live, assinar o Game Pass agora.
Então, exatamente.
Cara, tem muita coisa.
Você pode ajudar o 99 Vidas.
Também. Principalmente. Se tiver, né, sobrando aí... Busca lá, se você já tem PicPay e ainda não assina a nossa assinatura, não tem acesso ao bônus, só abrir o aplicativo, buscar 99 vidas, que vai ter lá as opções, o planinho de R$15. Cara, se você dividir a quantidade de bônus que tem por cada pagar R$15 e ter acesso a ouvir todos, é ridículo o valor.
E outra, né? A gente não pode esquecer. O 99 Vidas, ele tá bem regular, né? Sai toda sexta-feira.
Há bastante tempo já, hein?
Não, ele sai na sexta-feira. É muito rápido pra baixar, porque o nosso servidor é excelente. É, tanto do site quanto do podcast. A gente tem toda uma infraestrutura pra isso funcionar. A gente tem um baita editor, o Edu, né? Sim. A gente com a grana dessa campanha, a gente financia toda essa estrutura do 99 Vidas pra você receber o melhor possível toda semana, toda sexta-feira. E a gente lança um podcast tradicional, esse que você tá ouvindo, uma edição do bônus, também junto, sai uma edição tradicional, sai um bônus, e toda vez, no finalzinho do mês, a gente lança o 99 Vidas Zone. Então tem dia que saem três podcasts no mesmo dia.
Aqui é trabalho, como diria o Muricy.
Exatamente. É isso! Nos encontramos na próxima semana. Tchau!